Batalha, Flávio Andrade presente, Chu Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias, Moisés Rodrigues Paula. Presente. Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo ouropretano, declaro aberta essa sessão. Solicito o secretário que leia o expediente. Expediente.
Emenda apresentada pelo vereador Flávio Andrade, Júlio Ernesto de Gramont, Machado de Araújo, ao projeto de lei complementar 0209, que cria a zona de desenvolvimento educacional.
Distribua as comissões. Antes de passarmos para a ordem do dia, transformamos essa reunião em reunião especial. Solicito ao vereador Leonardo, vereador Luiz Gonzaga, que dê entrada a este plenário, a senhora Cátia Regina Fernandes Pereira, que vai falar de assunto referente à PAI de Ouro Branco. Está presente? Senhora Cátia, está presente? Hã? Então vamos verter a ordem, se ela chegar a tempo da... Então convido o senhor Jonas Antônio Silva Nicolino, que vai falar sobre assunto de interesse público. O senhor Jonas está presente? Seja bem-vindo a esta casa. O senhor tem 10 minutos, fique à vontade, fazer suas considerações.
Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar de assunto de interesse público, de um assunto de interesse que eu acho que é de todos. E também seria como uma justificativa, né, do que eu estou passando aí nesses últimos meses. Uma colinha aqui só para não me perder. Nervosismo é muito. Então, eu estou aqui para fazer um comunicado à população de Ouro Preto, para comunicar mesmo, que eu acabei de protocolar, ainda hoje, uma denúncia de combate à corrupção em Ouro Preto, da Secretaria Municipal de Educação, de um esquema que foi montado para beneficiar a senhora Crovimara Batalha em financiamento da campanha. E que por motivos que no meu modo de pensar, que eu não entendo até hoje, que tentaram atribuir esse esquema a mim, tá? Então eu acabei ficando, né, mal visto, tive que aguentar um monte de humilhação por uma coisa que realmente eu não fiz. Eu estava na secretaria, tinha ciência do que estava acontecendo, mas realmente não era eu o beneficiado. Entre essa, né, tem vários itens. Eu vou citar aqui: são dois veículos fantasmas que não rodavam na Secretaria de Educação e que recebiam, e que as pessoas que recebiam repassavam o dinheiro para a senhora Crovimara. Fraude em licitação da empresa Tomás Nunes Guimarães, que vendia, quer dizer, ganhava as licitações, ganhava, mas não entregava o que deveria entregar. E tinham pessoas que ficavam responsáveis por falar que entregaram. E aí esse dinheiro indevidamente recebido pela empresa era também repassado para a senhora Crovimara. E, na verdade, eu coloquei cargos fantasmas, mas eu vou citar um cargo fantasma só, porque é o que eu tenho, que quando eu protocolei a denúncia hoje, é o que eu tenho prova, é o que eu consegui, né, provar, que realmente houve, que é a senhora Cláudia, que pelo período da campanha toda ficou recebendo como assessora especial, que era um cargo da senhora Crovimara, e ela ficou recebendo na conta dela como se ela fosse assessora especial e repassando dinheiro para a senhora Crovimara. Na verdade, eu ter vindo aqui hoje foi uma necessidade, como cidadão, de prestar esclarecimento do que estava acontecendo, porque uma das coisas que eu tinha mais medo realmente foi o que aconteceu. Eu participei de um jogo de interesse muito grande na Secretaria de Educação e foi atribuído a mim coisas que realmente não fui eu que fiz, mas que eu tinha ciência, igual a todos que estão trabalhando na Secretaria de Educação, sabem o que acontece. A Crovimara nunca se ausentou, a senhora Crovimara nunca se ausentou da Secretaria de Educação, nunca deixou de comandar a Secretaria de Educação, embora a senhora Marcília tenha sido nomeada secretária, tendo ela passado ordens diretas a mim durante o período da campanha. E tivemos um problema aí com o transporte em relação a planejamento e execução, né, dos recursos, e aí de repente o esquema, né, de corrupção foi atribuído a mim. Quando eu falo atribuído a mim, é no, nas esquinas aí, que espalham, que mandam plantar, que ficam falando. Então, na verdade, eu estou prestando um esclarecimento. Eu protocolei hoje a denúncia, não tenho cópia porque está sob sigilo, não posso passar a cópia ainda, e me coloco para qualquer esclarecimento diante de todos os vereadores e diante do povo de Ouro Preto. E agradeço o espaço.
Algum vereador quer fazer uso da palavra? Palavra, vereador Leonardo.
Joana, seu nome, né? Isso. Ô, Joana, você disse de dois veículos fantasmas, você tem placa e nome de quem estava esses contratos? Eu tenho... Porque o que você falou aí é muito sério, né? E não sei nem se você é tão sério, eu chego até em parte a ter duvidar se você está gozando de consciência perfeita, entendeu? Porque é muito sério, está envolvendo uma vereadora, inclusive eu tenho atritos, tenho diferenças políticas com ela, não é? Mas eu até perguntei para o vereador Moisés, que o sujeito pode vir aqui falar isso, né? E agora, o que na minha opinião nós como homens públicos, já que se tratou da Secretaria de Educação, cabe nós estar investigando. Então, o que eu tenho que perguntar para você é, que veículos que eram?
Senhor Leonardo, eu jamais pediria o espaço aqui para gozar, porque eu acho que a comunidade de Ouro Preto já sofre um deboche constantemente do que a gente, pelo que a gente presencia, estando dentro do governo. Eu, na verdade, eu não tenho as placas anotadas dos carros, eu tenho as notas fiscais.
Você tem cópia das notas fiscais aí?
Aqui não, eu posso ceder para o senhor depois da denúncia.
Eu preciso dessas notas fiscais para que eu possa fazer um trabalho.
Eu posso te passar, solicitado, eu posso te passar. Eu tenho a cópia, mas é porque a denúncia
uma
foi feita em sigilo.
Uma outra coisa que você disse aí, uma empresa chamada Tomás Antunes...
Tomás Nunes Guimarães.
Isso. Que essa empresa prestava que tipo de serviço?
A empresa vende bens de consumo para a secretaria, entre outras coisas.
O que é esse bem de consumo?
Papel, caneta, que de acordo com a demanda da secretaria. Essa Tomás Nunes Guimarães, ela ganha uma quantidade, é licitada uma quantidade, ela oferece o preço um pouco abaixo, ganha, mas não entrega. A fraude está na hora de entregar, porque não entrega o que deveria entregar. E o chamado lucro aí também é repassado. Você nem se podia chamar de lucro, né?
Que provas são essas que você disse sobre a senhora Cláudia? Cláudia de quê?
Não me recordo assim. A senhora Cláudia, eu tenho uma folha da Prefeitura Municipal de Ouro Preto que consta que consta o tempo que ela recebeu, o tempo que ela...
Tá, mas quem garante que ela trabalhou ou não trabalhou? Porque, por isso que eu estou falando com você.
Não, tem os contra-cheques, tem um documento da Prefeitura Municipal de Ouro Preto que garante que ela trabalhou.
Ah, então se ela trabalhou, ela não era funcionária fantasma. Eu
não
estou aqui para defender.
Não, que ela, nem ela, não, você, que ela trabalhou, nem não. Que ela trabalhou, não. Que ela ocupou o cargo de assessora especial.
Mas ela prestou o serviço?
Não, ela não prestou o serviço. Em momento
você, como que você prova que ela prestou serviço ou não?
Ela nunca foi nenhum, nem na Secretaria de Educação, nem na Prefeitura de Ouro Preto.
Quais são as provas?
Não, ela não tem capacidade para assumir esse cargo de assessor especial. Ela não foi, ela não foi.
Tem que ter prova.
Eu
senão
tenho
você
prova.
Se complica. Não, senão
não,
você
não,
complica.
Léo, eu já. Olha pra você ver.
Situação aqui, eu não estou aqui para defender nem ela, nem ninguém, não. Né? Eu poder falar aqui, tem que ter prova. Eu sei de problemas que tem na Secretaria de Educação que eu estou olhando. Agora, para mim, usar essa tribuna aqui e falar, eu tenho que ter prova para poder falar.
Eu tenho prova.
Eu sei,
eu
por exemplo, eu sei que não pagou o transporte lá, outubro, novembro e dezembro. Sei que não pagou. E eu tenho prova que não pagou. Agora, você falou de dois carros fantasma, de empresas que não. De Cláudia, porque resguardando, em parte, até o próprio vereador, e mesmo você, porque senão você arruma um problema para sua cabeça.
Não, mas eu estou ciente.
Você acabou com me acusar de uma coisa, tem que ir até o final.
Eu estou ciente.
É, você falou de coisa pública aqui. De coisa pública. Dois carros fantasma receber sem trabalhar, não é verdade? E eu preciso que você traga para mim essas notas fiscais. Porque você é muito mais sério. Porque qual era a sua função que você desempenhava na Secretaria de Educação?
Coordenador de transporte, durante 3 anos e meio.
Então você não é qualquer um. Você foi exonerado da Secretaria por quê?
Uai, não sei. Eu não sei por que eu fui exonerado da Secretaria de Educação, eu não sei. Deve ter um motivo. Quem exonerou deve saber qual o motivo. Mas ladrão, não. Se liderar um esquema de corrupção da Secretaria de Educação, não.
Mas por quanto tempo que ficou esse movimento de carro? Quem é que apontava essa... Porque para dois veículos fantasma receber, tem que ter um apontamento e um recebimento de um PT. Pedir transporte. Alguém abonava como recebeu isso aí.
Desses veículos...
Mais 2 minutos, presidente, só para finalizar aqui.
Dá mais 5.
Muito obrigado. Está bom hoje, presidente. Obrigado.
Desses veículos, ninguém... Não existe PT. Não existe PT.
Tem que existir, ué.
Não existe.
Então tá bom.
Pode ser que tenha tentado fraudar agora recentemente, mas quando eles recebiam, não.
E estão em nome de quem? Você sabe, não, né?
Geraldo Antônio Ribeiro.
Anota para mim, vereador.
E Rafael Miranda Caldas.
Geraldo
Antônio Ribeiro e Rafael Miranda Caldas.
Quais carros que era esse?
Um Uno e uma caminhonete.
Cor desse carro?
Uno azul ou caminhonete branca?
Tá. E quando que você começou a perceber que existia esse esquema lá?
Na verdade, eu não comecei a perceber, não. Foi proposto e foi pedido para que acontecesse dessa forma. E no momento que aconteceu, aconteceu desde o início do ano, de 2008, tá? E se estendeu até depois das eleições. E eu sabia do que estava acontecendo, assim como outras pessoas sabiam do que estava acontecendo.
Mas por que você não procurou o Ministério Público?
Não, Léo, deixa eu te falar. Porque na verdade é o seguinte, eu estava na secretaria e eu tentei procurar meu superior para perguntar se realmente era o que devia ser feito. Eu não consegui contato com ninguém e foi feito. Inclusive, eu não estou aqui como vítima. Eu estou aqui falando que eu tenho ciência do que estava acontecendo, mas que não tive participação, não tive benefício nenhum com o que aconteceu, mas que sabia que estava acontecendo. Tá? E é isso. E estou vindo aqui hoje falar, porque hoje eu não sou oposição, não estou vindo aqui como opositor ao governo, não sou do governo também, hoje eu não sou mais do governo, e estou falando porque tem que cumprir meu papel.
Tá certo. Sr. Presidente, eu penso que consta na íntegra, né, na ata, fica aí gravado as palavras do senhor Jonas e as minhas aqui também, demais vereadores, se vier fazer uso disso aí. E penso o senhor que forma uma comissão que possa estar apurando isso aqui, se é de fato, né? Ou não, porque trata-se de dinheiro público e de um ex-servidor do atual governo, né, que ficou 3 anos e meio na prefeitura. E eu gostaria até de fazer parte dessa comissão.
Peço a palavra.
É, concedido aí o pedido na íntegra, passo a palavra ao vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, a denúncia realmente é grave e é obrigação da Câmara investigar, fiscalizar, mesmo que diz respeito a um de seus membros. Eu pedi, que o vereador Léo já pediu, primeiro a transcrição, o registro, né, da fala do senhor Jonas. Já peço que o presidente determine a transcrição dessa fala no menor prazo possível. Nomeie a comissão, que essa comissão, nomeada pelo presidente, já defina com o senhor Jonas uma oitiva dele amanhã, se for o caso, para dar sequência, e que essa comissão nomeada tenha um prazo de 20 dias, sugestão, presidente, para que possa completar o seu trabalho, apresentar um parecer. A denúncia é grave, volto a falar, ainda mais envolvendo um membro da casa, tem que ser apurada com maior rigor. Obrigado.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Sr. Jonas, a gente fica preocupado, como os dois vereadores me disseram aqui, que as denúncias são graves, né? É uma responsabilidade grande, porque é importante, preciso que tenha provas, né, pelo que você disse, porque são denúncias graves. A gente até alerta as pessoas para que toda denúncia, informação, é importante trazer esta casa, mas é bem documentada, bem estruturada, para que a própria pessoa não seja prejudicada, com, às vezes, com uma denúncia vazia, sem provas, que possa até se reverter contra ela aquilo que ela acusa. Nós vamos acatar as denúncias. Eu queria só te perguntar, você protocolou aonde? Também?
Eu protocolei no Ministério Público.
No Ministério Público?
Do Estado,
No município.
Do município.
Sim, e a gente gostaria também, né, baseado na sua palavra, se você protocolasse nesta casa também a documentação que você tem, para que possa ser verificada. Nós vamos montar uma comissão para analisar os fatos e poder dar oportunidade, né, para todas as partes discutir, para que a gente vê o que a gente que realmente pode ser apurado.
Inclusive, senhor presidente, eu tenho as notas aqui, estão comigo no veículo, só que realmente eu preferi fazer a coisa seguindo mais o que eu estava querendo, não fui orientado, então eu não sabia que eu teria que trazer aqui. Mas se o senhor puder, eu posso pegar as notas fiscais, a lista da prefeitura, se o senhor autorizar, eu posso pegar e trazer para essa casa neste momento, né? Desde que garantam a minha segurança até o carro.
Não há necessidade. Eu só te peço, você protocole, né, depois a documentação. Nós vamos nomear uma comissão. É importante, a plateia, por favor, e é importante o cuidado desta casa, como eu já disse em outras denúncias. Peço, por favor, a plateia, que aqui é a casa do povo, todos são bem-vindos, e aqui o papel do vereador é de fiscalizar realmente o município. Mas antes do que as coisas sejam apuradas, não cabe aqui a ninguém, muito menos esta casa, fazer qualquer pré-julgamento. Então, é uma coisa séria, tem que ser tratada com toda seriedade, com toda responsabilidade. E é isso que esta casa vai fazer, como tem feito desde o início dessa legislatura. Eu nomeei uma comissão formada pelo vereador Maurílio, vereador Leonardo, vereador Flávio Andrade, para que possam tratar do assunto, e peço ao senhor Jonas que, se possível, mais breve possível, possa protocolar a documentação que você tem, para que essa comissão possa trabalhar e que se coloque à disposição dela para qualquer outro esclarecimento. Pois não, vereador Maurílio.
Essa denúncia foi feita por escrito? Eu cheguei agora e não estou sabendo.
Não.
Tem nada escrito?
Não, eu pedi para ele protocolar essa denúncia na casa, que é séria. Se ele não protocolar, não trouxer as provas, ele se responsabiliza por aqui, que foi dito aqui, porque foi gravado, né, e tudo. Então ele sabe da responsabilidade que ele está enfrentando aqui. Ele protocolizou, segundo ele, com o Ministério, Ministério Público, é isso?
Ministério Público.
A documentação por escrito.
O promotor Roberto.
Com a palavra, vereador Maurício.
Eu acredito, pelas outras denúncias que foram feitas nessa casa, normalmente foi acatada pelo vereador, claro, se votada. Então, se não tem nada escrito verbal, eu até o momento eu não vou fazer parte da comissão. Eu só faço mediante a documentação, porque não tem como trabalhar sem documentação. Aí, a partir que for protocolado entrar nessa casa e for acatado pela casa, nós podemos fazer parte da comissão. Eu acho importante ser apurado. Mas é preciso ter documentação, senão como trabalha com comissão, senão não temos nenhum documento na mão. Não estou alegando nada contra o que o Jonas veio fazer a sua declaração aqui. Mas nós temos que ter alguma coisa na mão, que na verdade fala o que aconteceu. E é isso que nós precisamos, ter fundamento para a gente começar a trabalhar.
Tá fácil, o presidente é que tem que autorizar.
Eu acho que não há necessidade. Eu acho que se ele protocolar a documentação, essa casa tem um papel de apurar e de investigar. Se não protocolar, ele será responsabilizado por aquilo que ele disse aqui. Está bem claro, né? A gente pede para nomear a comissão e ela vai entrar em trabalho assim que ela tiver a documentação protocolada. Se não, a própria comissão já informa, protocolou nada, não houve denúncia formal a esta casa e que o denunciante sofra as consequências aí, que aí, né, vamos apurar. Tá, eu acho que não precisamos a gente delongar o assunto, até porque não temos maiores informações.
Só para completar, presidente, por favor, na medida que a comissão seja nomeada, o vereador Maurílio, por ser o mais experiente, é automaticamente, pelo regimento, o presidente da comissão. Se for nomeado, já vão pedir o vereador Maurílio que já convoque uma reunião da comissão o mais rápido possível. Se for o caso, até já combinando com o Jonas, que está aqui, a oitiva dele, né, como é que é o termo que se usa nesse caso. Obrigado.
Sim. Eu já me coloquei à disposição da casa para qualquer esclarecimento. Senhor Maurílio, eu posso me dirigir ao...
Pois não, pode falar.
Presidente. Eu tenho ciência do que eu estou vindo fazer aqui. Para mim não é fácil vir aqui enfrentar o que eu estou enfrentando, mas também não era fácil ser acusado pelo que não estava fazendo. Eu tenho certeza do que eu falei aqui, eu tenho as provas, eu tenho provas que são necessárias para dar embasamento ao que eu falei aqui. Caberá aos senhores, né, concordar ou não. Realmente foi falta de orientação, eu coloco, elas estão no carro, eu posso protocolar isso o mais rápido possível, que eu acho que seria amanhã, juntamente com o documento que a denúncia com os documentos que eu tenho. Tá? Eu jamais iria aqui se eu não soubesse, né, que eu sei a responsabilidade que é vir aqui e falar isso que eu estou falando. E não faria isso à toa.
Eu acho que não... Mais algum vereador quer fazer outra palavra? Eu acho... Um minuto.
Sim. Não, porque, mediante o que ele falou, eu acho que a comissão tem que continuar. Né? Ele disse que tem documento. A comissão vai trabalhar, eu acho que primeiramente, procurando ele, pegando essa documentação que ele tem. E até acredito que o vereador Maurílio, ele tinha acabado de chegar, ele nem acompanhou toda a fala do vereador, não, mas até por questão questão de partido, não caberia bem o vereador Maurílio, que é do PMDB, que é da mesma vereadora Clovimar, também é do PMDB, fazer parte de uma comissão, poder investigar a própria. Acho até por questão de até transparência da coisa, Vossa Excelência, nomear o vereador de um outro partido, para que, por exemplo, vereador Flávio é da base aliada, né? Tem nome, vereador Maurílio, muito mais que nós, mas é do mesmo partido, fica uma coisa meia distorcida assim. Agora, poder montar comissão, quantas comissões que monta aqui sem precisar de documento? A comissão que vai em busca dos documentos. Ele não está pedindo nenhuma, ele não está pedindo a cabeça de vereador nenhum, não. Ele veio aqui e fez a denúncia, a função nossa é ir atrás. Como? Como que essa comissão vai começar? Tem esse documento em nome de fulano de tal lá na secretaria mesmo? Tem essa nota fiscal mesmo? Vamos achar essas pessoas para ver isso aí. Porque tanto poder ver tanto o lado dele quanto o lado da própria vereadora, que foi a acusada quando secretária, né, no papel lá.
É, nós estamos prolongando, acho que o assunto. A comissão está formada, inquestionável a conduta dos vereadores aqui, vereador Maurílio, vereador Flávio, vereador Léo, né, para trabalhar, não vejo problema nenhum. Até então, é para investigação, para apurar as denúncias, sem maiores comentários. Não vejo problema nenhum, questão partidária, não, intenção não é essa, até pela... Estamos vendo aqui os vereadores mais antigos na casa, justamente porque o assunto é sério e requer, sem desmerecer os demais, mas requer experiência e um pouco mais de cuidado, porque é um assunto sério. Então, preferi nomear o vereador Maurílio, o vereador Flávio, e vossa senhoria que pediu, para que possamos dar trabalho. Se ele não protocolar nada, a comissão emite o relatório. Se ela quiser basear no áudio, ela se baseia. Se ela quiser basear, mas aí a gente sabe que o denunciante pode ser responsabilizado pelo aquilo que ele falou aqui. Está gravado, está registrado, né? E é importante a seriedade que contrato até com a honra e com as pessoas, para que a gente não possa cometer nenhuma injustiça. Essa casa aqui está aqui para fazer justiça. Então, a comissão, peço a secretaria que nomeie a comissão, peço ao Jones protocolo e documentação e peço a esta casa que esperamos a conclusão da comissão sem maiores comentários sobre o assunto, para que seja apurado e com ampla defesa das partes. Devolvo a palavra, suas considerações finais.
Tá. Senhor presidente, eu queria de novo agradecer o espaço a todos os vereadores. Eu vou, né, me repetir aqui e falar que eu não estou fazendo papel de oposição. Eu vim constatar a realidade da Secretaria de Educação e que torna as eleições injustas, né, com outros candidatos que não têm a máquina na mão. Porque as notas que eu tenho, senhor Léo, as que eu tenho, os documentos que eu tenho, que eu provo, apontam mais ou menos R$60 mil, tá, em beneficiamento à candidata. E todos sabem que uma campanha de R$60 mil é uma campanha bem diferente da realidade dos demais candidatos aqui presentes. Eu estou vindo aqui para dar a resposta de um problema que foi criado pela própria secretária, que foi tentar falar que eu que estava com isso, eu que... Outra, porque eu estou cumprindo com o meu papel de cidadão. E outra, porque eu sei que tem fundamento o que eu estou falando. Então, eu não estou vindo aqui brincar com o povo de Ouro Preto, eu estou vindo aqui falar o que realmente aconteceu na secretaria. E é isso.
Eu solicito a mesma comissão, então conduza o senhor Jonas plenário. Solicito a mesma comissão que tem entrada este plenário da senhora Cátia Regina Fernandes Pereira, que vem falar de assunto referente à PAI de Ouro Branco. Está presente? Está presente. Seja bem-vindo. É você que vai falar? Foi inscrita a senhora Cátia. Vai falar. A pedida é da Cátia, vai falar o senhor Roberto, é isso? A palavra, o senhor Roberto, tem 10 minutos.
Em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade. Meu nome é Roberto, de Paula Neves. Há tempo estou na rota de Santa Rita, para a Pai de Ouro Branco. Há 8 a 9 anos, mais ou menos, no total. Né? Entreguei a documentação que foi exigida pela Secretaria de Educação na época certa, tanto a minha quanto a do meu filho, que também me ajuda nessa roda. Passados uns dias, fui informado que já tinha alguém no meu lugar. Sendo assim, procurei a ajuda do Júlio Pimenta. Ele pediu para que eu conversasse com Murilo Zacarias. Maurílio ficou de olhar. Conversei com a Marcília e a Clovimara, mas sem sucesso.
Eu não tenho...
sair aqui para não perder. Oi? Fala tranquilo. Quando estava na rota, tinha maior carinho com os meninos, maior paciência. Isso é muito importante, porque transportava crianças especiais, né? Agora, estou desempregado. Tenho que pagar aluguel, contas pessoais e alimentação da minha família. Eu sei que vocês, vereadores, não têm nada com isso. Só quero impor minha posição agora, no momento. Porque eu já corri atrás de alguns vereadores, mas até agora não tive sucesso nenhum. Mas minha vida está em jogo. Que está em jogo. Fiquei sabendo, né? O atual motorista é sobrinho do Maurílio Zacarias, casado com a filha de Nazareno, chefe do transporte lá de Santa Rita. Quer dizer, se a rota continuou, eu não vejo por que ter me tirado para colocar outra pessoa, sendo que o meu trabalho estava satisfazendo aos pais e às crianças. A diretora da escola também, da Pai de Ouro Branco, os funcionários da escola. Tem algumas mães aqui presentes, lá de Santa Rita. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, que elas podem dar o esclarecimento. Pedir a vocês, porque com 8 a 9 anos de eu estar prestando serviço, ser dispensado assim do nada, sendo que a documentação foi entregue no prazo certo, no dia certo, toda a documentação, a Secretaria de Educação. Se ela não está lá hoje é porque foi desviada, mas que foi entregue no prazo certo, o que pediram? A documentação toda, foi pedido, está lá na educação, foi entregue, no prazo. Agora, o porquê isso, correndo atrás, quero uma resposta, mas ninguém, até hoje, pôde me dar essa resposta. Ter me tirado para colocar o sobrinho do Maurílio, cunhado do Nazareno.
O senhor terminou?
Terminei.
Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Eu queria fazer uma pergunta, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
O Roberto tinha me procurado, conheço a família, a Cátia. Esse procedimento que te falaram é o credenciamento, Roberto, você sabe? Que tem aquele procedimento que estabelece um período do ano em que diversos motoristas se credenciam para poder prestar um serviço e depois tem alguns critérios para escolher qual vai prestar o serviço. Você sabe se foi nesse credenciamento que você se inscreveu?
Foi dentro desse prazo.
Falaram com você em credenciamento? Como é que era o termo aí? Não falaram como é que seria?
Não, pediu a documentação, foi entregue a documentação. Depois disso não tive resposta nenhuma, nada. Só fiquei sabendo que tinha outro motorista rodando na fazenda da minha rota.
Tá. Obrigado.
A palavra é do Leonardo Barbosa.
Não, porque o que eu não estou compreendendo é que estava escrito a Cátia. E parece que ele ia falar.
Foi o que eu questionei para ele no início, é a esposa dele.
Ah. É. Você, esposa dele. Ah, tá.
Um protocolou então, e o outro falou.
Entendi. A gente fez uma apanhada aqui, mas tinha essa dúvida, porque uma pessoa protocolou o documento, o outro falou. Roberto, parece que eu estava exigindo lá a carteira D para transportar os alunos de Santa Rita para Ouro Branco. Você tem a carteira D?
Não, eu não tenho a carteira D.
Quem é que era
o motorista? Meu filho tem a carteira D, foi entregue na data certa, na Secretaria de Educação.
Mas antes era você que era o motorista?
De 8 a 9 anos eu transportava os alunos. Nunca foi exigida essa carteira, a D.
Segundo informação, disse que está precisando. E você falou que já tinha outra pessoa rodando no seu lugar.
Depois do prazo que foi feito, pedido à prefeitura, né, para fazer o credenciamento na Secretaria de Educação, fiz o prazo, levei a documentação toda, só que colocaram outro...
Mas você levou nesse credenciamento a documentação do seu filho ou a sua documentação?
Foi entregue as duas. Porque quando eu entreguei a minha. Todo ano eu faço, de rotina, que eles pedem, todo ano. Entreguei a minha. Lá eu fui informado por uma secretária, não sei o nome dela, que não ia passar por causa da minha carteira. Tirei o xerox da carteira do meu filho, que é a D, e foi junto com as documentações. A minha e do meu filho.
E você acha que nesse meio aí não surgiu alguma dúvida, não? Mas porque o carro está no seu nome, né?
O carro está em meu nome.
Pois não. E eu também causando uma dúvida. Assim.
O carro está em meu nome.
O filho do senhor está trabalhando? O filho do senhor está trabalhando?
Agora está.
Por quê? É carro... Como é que é? O carro de passeio ou
carro
é
de
van?
Passeio. Carro de passeio.
E o senhor credenciou com uma van sem a carteira dele? É isso?
Não, a Kombi com a carteira dele.
Ah, Kombi ou van?
Com a carteira dele.
Não, mas o senhor fez o credenciamento do senhor, não é isso?
Exatamente. Na Secretaria de Educação, fui informado que a minha carteira não dava para trabalhar.
Tá.
O que, que eu fiz? No mesmo dia... Que ia vencer numa sexta-feira.
Tá. O senhor credenciou seu filho.
Exatamente.
Aí ele tinha um outro credenciamento com carro de passeio.
Com carro de passeio.
Ele está trabalhando.
Ele está trabalhando.
E o senhor não está?
Eu não estou.
Só isso que eu queria saber. Obrigado.
Então, não sei nem porque foi protocolado esse documento. Tem uma coisa estranha aí, Zezé. Porque seu filho já está trabalhando com carro de passeio e você. Porque a sua carteira, a nova legislação não permite que você transporte alunos com a carteira B. E seu filho tem a carteira D, acredito que ele não ia conseguir conciliar os dois serviços. É isso que eu estou entendendo aí. Que
não, nós, com certeza. Pode ter, mas no caso, né? Estava pedindo a carteira D, ele poderia ficar na minha rota. Né,
mas ele trabalha onde?
Trabalha lá dentro de Santa Rita mesmo.
Fazendo o quê? Na rota escolar?
Rota escolar, carro de passeio.
Mas transporta aluno?
Transporta alunos. Duas pessoas.
Tá bom.
Mais algum vereador?
É uma sugestão para essa tribuna. Alguma pessoa dessa casa, talvez, fazer até um apanhado antes do presidente. Porque, né? Eu totalmente.
Senhor, mas se o ano passado eu estava fazendo a minha rota.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Como não tem mais nenhum vereador inscrito, eu sugiro o seguinte. Tem uma sugestão, estava trocando ideia com o vereador Flávio Andrade aqui. Em vez de montar uma comissão, peço favor à plateia, é preferível a gente fazer um requerimento para a Secretaria de Educação para que ela informe sobre isso que está sendo levantado aqui, traga as informações que a gente apresente para o senhor Roberto, sua família a gente conhece, está aqui presente e tudo. E verifique o que aconteceu. Nós sabemos que tem uma comissão, inclusive de vereadores, que tem trabalhado na questão de veículos, junto às secretarias, junto a todas as secretarias do município, para nos trazer informações com relação a esses acontecimentos. Às vezes tem uma pessoa trabalhando com um veículo, tem outro que é parente, tem outro que não se enquadra no processo. Enfim, para que a gente possa, uma comissão está trabalhando, ainda não é uma coisa oficial desta casa, mas se for preciso, nós podemos também depois pedir oficialmente. Então, eu peço à secretaria, se os vereadores concordarem, a gente fazer um requerimento e pedir informações com relação ao caso e aguardar, senhor Roberto, as informações por escrito, para que possa esclarecer os fatos aqui relatados pelo senhor e trazer a informação. Podemos caminhar assim?
Posso falar?
Vereadores,
posso falar?
Concordam? Peço à secretaria, então,
senhor
que...
Senhor presidente.
Pois não, devolvo a palavra para suas considerações finais.
O que eu queria era o seguinte, a secretaria exigindo a carteira D. Meu filho podia ficar na rota, né, da Pai de Ouro Branco, eu ficaria na rota dele com carro de passeio, até um, dois meses eu trocar minha carteira. O sobrinho do vereador Maurílio Zacarias.
Eu acredito que seja possível, mas é importante a gente fazer o requerimento por escrito para que as informações cheguem a esta casa e possa ver a melhor solução para o caso. O importante é as pessoas serem atendidas, bem atendidas, e que se faça justiça e que não traga maiores problemas.
É, porque eu não vejo razão nenhuma ter me tirado.
Eu peço, está claro, para a secretaria, a gente faz o requerimento, podemos votar aqui hoje ainda, solicitando reformações, para que a gente possa proceder. E peço então, senhor Roberto, que o senhor aguarde, nós vamos esperar as informações por escrito, é o encaminhamento do seu pedido, e baseado nas respostas que tiver, a gente passa para o senhor para ver como que vamos proceder.
Senhor presidente, tem três mães de alunos ali, se quiserem fazer alguma pergunta para qualquer uma das três.
Tá claro. Acho que tá bem claro. Vamos aguardar. Nós vamos votar aqui ainda hoje, se vocês quiserem aguardar na reunião. Vamos votar o requerimento pedindo informações. Vamos pedir urgência. Esperamos que na próxima semana tenhamos informações por escrito e para que possamos encaminhar o seu caso. Tá?
Muito obrigado.
Nós agradecemos a presença, das mães, dos pais, familiares aqui presentes. Dessa mesma comissão, conduza o senhor Roberto. Retornando à reunião ordinária, solicito o secretário que faça novamente chamada.
Comemora a batalha.
Presente.
Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga de Oliveira.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
Silmério Rosa de Oliveira.
Só para esclarecimento, é importante a gente documentar isso tudo, justamente para não ficar o disso me disse, um fala uma coisa, outro fala outra, senão é para a gente objetivar e buscar, né, com informações por escritas, concretas e tudo. A gente objetiva, pode parecer que a gente está prolongando o assunto, mas na verdade nós estamos objetivando para que possamos buscar a melhor solução o mais rápido possível. Solicito então, secretário, passa a ordem do dia com indicações.
Indicação 4709, de autoria do vereador Moisés Rodrigues de Paula, solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de, em caráter de urgência, providenciar a manutenção da estrada principal que liga o distrito de Santa Rita ao município de Catas Altas da Noruega. Justifica o vereador que está atendendo o pedido das comunidades rurais do Pasto Limpo, Campestre, Mata do Gama, Moreira, Piedade e Águas Claras, uma vez que tal estrada encontra-se completamente deteriorada e sem condições mínimas de uso, e é o principal acesso do distrito a Catas Altas, além de ser também o acesso principal dos povoados rurais, que utilizam a estrada diariamente. As péssimas condições de estrada têm dificultado muito ou até inviabilizado o transporte escolar dos alunos da rede pública municipal, bem como o transporte de doentes e usuários em geral da citada via. Assina o vereador Moisés Rodrigues de Paula.
Em discussão, indicação número 47, autoria do vereador Moisés Rodrigues. Com a palavra, vereador autor.
Depois da indicação feita aí, houve um tempo no trâmite normal do processo e a prefeitura fez algumas medidas paliativas lá de modo a restaurar o trânsito. Mas é importante fazer a manutenção desse pedido como um todo, não só na estrada principal que liga o distrito ao município de Caldas Altas, mas também de todo o circuito de estradas ali, de terra, das quais foram citadas aí no requerimento. Está aqui presente hoje aqui na plateia aqui o Ricardo Silva, presidente da Associação dos Moradores da Piedade, que veio endossar o nosso requerimento e o nosso pedido, e trouxe para mim a notícia aqui, mais uma vez, que tem alguns alunos, inclusive, que não estão conseguindo ser apanhados lá para poder frequentá-los justamente por causa do problema de estrada. Então fica aí o pedido, a confirmação de que a prefeitura, assim que possível, vai fazendo os paliativos que ainda é época de chuva, né? Mas assim que possível retome um trabalho melhor e dê uma condição melhor de acesso ali, principalmente em se tratando de atendimento escolar e de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a presença, né, a presidente da associação lá, comunidade lá, o Ricardo. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram como estão, quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 4809, também do vereador Moisés Rodrigues de Paula, pede à Prefeitura que estude a possibilidade de, em caráter de urgência, complementar rede de esgoto, rede pluvial e calçamento na rua Boa Esperança, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Justifica que os moradores da rua, há vários anos, aguardam o tão prometido calçamento, pois em épocas de chuva... pois em época de chuva os problemas agravam com a falta dessas benfeitorias. Assina o vereador Moisés Rodrigues.
Em discussão, indicação número 48, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em votação, os vereadores concordaram e formulam como estão. Quem concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 6209, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar iluminação, calçamento, água potável entre os números 3 e 69 da rua Uberlândia, bairro Morro Santana. Atende a pedido de moradores e assina o vereador Luiz Gonzaga.
Indicação número 62, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 6409, da vereadora Maria Regina Braga, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de solucionar inúmeros problemas relacionados à falta d'água e saneamento sanitário nos seguintes pontos. Primeiro, reestruturação do SEMAI, tanto em termos de recursos humanos, mais mão de obra qualificada.
Peço a plateia, por favor.
Quanto em termos da compra e de estoque adequado de materiais para manutenção. Estamos com problemas em várias redes de esgoto e água no município, e por falta de mão de obra suficiente de materiais de manutenção, o serviço demora a ser executado, ou são executados de forma precária. Segundo ponto, melhoria e expansão do sistema de abastecimento de água de Engenheiro Correia, uma vez que nos períodos secos os moradores das partes altas ficam completamente sem água. Terceiro, solução definitiva aos problemas que ocorrem no sistema de captação e distribuição de água do subdistrito do Mota, que nos períodos de chuva entopem constantemente. E o mais grave, a água suja para consumo dos moradores fica absurdamente suja. Quarto, solução definitiva para as recorrentes paralisações do sistema do funil em Cachoeira do Campo, que constantemente apresenta problemas, tendo como consequência a falta d'água em vários distritos da região. Quinto, construção de sistema de captação de água exclusivo para a Marantina, onde os moradores têm sofrido com a falta de água em decorrência das constantes paralisações do funil. Com essa iniciativa, o problema seria sanado também em Amarantina. Sexto, construção de rede de esgoto nas residências do distrito de Miguel Bournier, quando não conta com tão importante e necessário benefício. Sete, construção de rede de esgoto na rua São Paulo, na Chapada, distrito San Antão do Leite, onde o esgoto corre lamentavelmente a céu aberto. Sétimo, proteção da captação e expansão da rede de água em Engenho d'Água, Glaura. E por último, construção de rede de água para atender o bairro São Francisco, na sede do município. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Em discussão, indicação número 64, de autoria da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora autora.
Na realidade, isso aí é um resumo de alguns problemas mais graves que a gente tem conhecimento com relação à inoperância, infelizmente, a palavra do SEMAI. E para a reunião, quando que o Zé Antônio vem aqui mesmo?
Terça-feira.
Dia 10?
Dia 10.
Inclusive, eu mandei uma cópia dessa para ele, para ele estar vindo pessoalmente. Estou oficializando, vi indicação aqui na casa também. E eu não estou entendendo porque a gente, o SEMAI parece que não está tendo nem mão de obra suficiente, nem material. Hoje mesmo, eu fiz uma indicação logo no início do ano, um buraco que tem lá no São Cristóvão, que diz que está prendendo carro lá, tem morador que não está podendo sair de carro, por causa desse buraco. Olha lá, o buraco foi aberto no dia 23 de janeiro, e até hoje, às 5, eles foram lá fazer um reparo lá e não taparam o buraco. Tem um registro de água vazando em Engenheiro Correia, desde o início do ano também, já fiz a reclamação, que Engenheiro Correia, a parte alta, ela não, o pessoal não tem água suficiente, eles ficam revoltados, vê aquela água vazando ali toda noite, indo embora, e eles durante o dia não têm água, o SEMAI não faz reparo, e Miguel Bournier deu uma tromba d'água outro dia, Gerdau ficou de arrumar, de desentupir os bueiros, mas queria alguém da prefeitura, alguém do SEMAI lá, para estar acompanhando o serviço, não foi ninguém lá. Até hoje está tudo entupido lá, o povo está morrendo de medo, que a água invadiu casa lá da altura alta da parede. E outras coisas mais que, assim, elementares, serviço de manutenção mesmo, fora outras obras importantes que estão paradas, igual esse esgoto da Rua São Paulo em Santo Antônio do Leite, a reivindicação antiga, esse problema de falta de água em Jerico Rei, reivindicação antiga. Essa água do Mota, toda época de chuva eles ficam sem água lá, e quando chega a água está suja, está da cor do minério, água para consumo, isso é crime. Então, é uma situação que está ficando complicada, que mudou a direção do SEMAI, que antes era o Emerson, veio o Zé Antônio com uma bagagem boa, parece que ex-funcionário da Novelis, mas eu, sinceramente, não estou vendo muita diferença. E as coisas estão complicando cada vez mais. Aonde estou fazendo essa indicação, estou aguardando a presença dele aqui para ver se a gente tem uma posição mais responsável, mais séria a respeito desses problemas que estão afligindo muita gente. A Marantina está ficando muito sem água, Santo Antônio do Leite está ficando muito sem água, o sistema do funil está parando muito naquela região da Grande Cachoeira do Campo. Então, são muitos problemas e eu acho que está na hora de Zé mostrar serviço. Obrigada.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Quero parabenizar a vereadora Regina pela indicação. E é importante a indicação que pontua, né, que mostra certinho onde é que estão os problemas. E falou de água, eu tenho sempre que falar isso. A gente tem que mudar nossa cabeça com água. A prefeitura tem que melhorar seu serviço e o povo tem que parar de gastar água à toa. É, o que está se gastando de água, que eu vejo todo dia, eu entrei essa semana na oficina de Ouro Preto. Fui no banheiro. A descarga passando direto. Quer dizer, como é que pode um trem desse? Uma pessoa tem lá um mictório, igual esse tem na câmara aqui, que o registro não fecha mais, a água está descendo direto. Com xixi ou sem xixi, a água está indo embora. Quer dizer, quanto de água está se perdendo ali? Estou citando um ponto que eu fui semana passada, levei meu carro e aconteceu isso. Cada pessoa daqui pode lembrar de algum lugar que ela já foi, que tem água pingando na torneira, que tem uma caixa d'água sem boia, que tem uma rua vazando. Lá na Água Limpa mesmo ficou vazando aquele reservatório da banheira, 2 meses. Foi consertado essa semana. Problema da prefeitura. Né? Não dá para. A prefeitura também não tem autoridade para cobrar do povo se ela mesmo não economiza a água dela. Então, há problema dos dois lados. Eu queria só reforçar, eu estou até estudando um projeto de lei, depois queria conversar com os companheiros vereadores, para punir o desperdício de água. Porque não dá para brincar com água mais. Nós estamos vendo a todo momento, está começando o período de seca. Agora mesmo nós entramos na seca de novo. Vai chegar agosto, setembro, outubro, aquela reclamação toda outra vez. Ou nós mudamos nossa relação com a água, de fechar a torneira, de escovar a dente com a torneira fechada, está fazendo barba, a torneira está fechada. Tem gente na Água Limpa que eu vejo, estou falando da rua que eu moro, que demora 2 horas para lavar um carro. 2 horas com a mangueira aberta lavando o carro. E a pessoa dessa está pensando em quê? Que mundo que ela está, que a água está desse jeito para ficar com a mangueira aberta? 2 horas. Não tem cabimento isso. Então, Regina, parabenizo. Acho que é nosso papel cobrar do poder público e acho que nós temos que avançar um pouquinho. Além de cobrar, começar um trabalho, né, de cobrança da comunidade de Ouro Preto sobre a questão do tratamento da água. O que ela tem que fazer? Como é que ela pode mudar? Uma torneira pingando são 40 litros d'água em 24 horas. Uma torneira pingando vai embora 40 litros d'água em 24 horas. Então, tem que acabar com as torneiras pingando. Parabéns e obrigado.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Concordo em gênero, número grau com o Flávio. Acho que essa questão da água, ela tem que ser repensada em Ouro Preto mesmo. Não pode haver desperdício, que a cada ano que passa a gente está vendo que está agravando esse problema da falta de água. E quando eu falo que o SEMAI tem que ter o material e a mão de obra para fazer as manutenções, porque igual você vê uma torneira pingando um estande de água, imagina um registro vazando da prefeitura. A prefeitura então tem que dar o exemplo para a gente cobrar depois da comunidade, ok?
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Recebo giro aqui essa indicação pontuada da vereadora Regina. E o problema da água no nosso município é uma coisa que sempre a gente usa da tribuna, apontando também as ruas do nosso da nossa Ouro Preto e que tem as maiores dificuldades de água. Requer investimento. Eu não sei como ficará aí para o futuro, porque em comparação aos 2 anos passados, esse caos de falta d'água no nosso município foi enorme, mas o município gozava, e tanto o governo federal também, gozava de um fundo mais gordo, né? De muito dinheiro. Os problemas dessa crise que está afetando as arrecadação tanto a nível federal quanto municipal, vamos ver como terá fim. Mas é importante também a fala do vereador Flávio, que as pessoas também, aonde tem água, porque aonde não tem, não adianta ter a consciência, porque não tem, não tem. Se você não tem água para você fazer nem um café, nem lavar o rosto de manhã, você já nasce, não, você já acorda mal-humorado. Tem ainda diversas ruas aqui no nosso município que tem essa enorme falta de água. Agora, aonde que tem água em abundância, em vários bairros aqui em Ouro Preto, tem muita água, e em alguns bairros, que as pessoas realmente tomam essa consciência de estar economizando. E o dever começa dentro de casa. É muito ruim que fica uma caixa d'água, como o vereador disse aí, 2 meses desperdiçando água. Isso é um péssimo exemplo, não é verdade? Então, o que nos resta é só a esperança, porque como é que o SEMAI, em todas as vezes que eles vêm usar a tribuna dessa casa aqui, eles questionam a falta de recursos. Se o orçamento caiu em torno de 25% a 30%, como é que o SEMAI vai fazer grandes benfeitorias? Então, vamos ver a fase. Às vezes é onde que não espera que vem, né? Às vezes, no dia da fala do superintendente do SEMAI vir a essa casa, ele possa já estar trazendo outra solução, né? Porque começou a avançar. Agora, em momento de crise, a gente teve informação através do meio de comunicação que na Bauxita parece que já inaugurou a casa lá. Caixa d'água. E buscar informação também para ver como que está andando lá do Morro São Sebastião, Luiz. Lá já está cheia? Já está funcionando? Beleza.
Tem que dar uma parte, vereador?
Pois não.
Mais ou menos. Nós sentamos até semana, o vereador Luiz, o secretário de governo Toninho, o SEMAI. Outro problema, a empreiteira sabe, não cumpre as coisas que ela tem que fazer para a prefeitura. Aquela famosa obra do Jardim Botânico lá para cima, o Luiz sabe muito bem, fala com propriedade, tem cobrado disso aqui. Tem coisa agarrada até hoje que a SAB não completou o serviço, não, vereador Luiz?
Eu ia chegar aí, vereador.
Que é exatamente. Uma parte? Exatamente.
Na parte, vereador.
Mais 2 minutos.
Na parte.
Obrigado, senhor vereador, por me ceder uma parte, já que citaram o meu nome aí. Quando o vereador Flávio falou, e a gente teve, no carnaval, eu tive 3 dias rodando com 3 engenheiros nas partes altas do Morro São Sebastião, Santana, no Veloso, lá em cima, e temos 93% mais ou menos das obras concluídas. Mas esses 7%, esses detalhes, num contrato de mais ou menos de 2 milhões, equivale a uns R$150 mil. E fica até difícil, o Zé Antônio explicou, de tirar esse contrato, mas a vantagem é que não pagaram toda a obra. Então, de tirar esse contrato, porque se tirar esse contrato agora, terá que fazer um outro contrato. Então, nós acompanhamos todo o circuito das adutoras, inclusive fizemos, né, todo um relatório de tudo que falta. E se tiver um empenho, uma boa vontade, tiver um empenho da prefeitura, eu acredito que mais uns 45 dias, porque não adianta chegar aqui e falar daqui a 10 dias, 5 dias, 3 dias, né? Porque o povo fica esperando e aguardando isso aí. Mas acredito que uns 45 dias, se tiver a boa vontade da SAB, já que nós não podemos tirar o contrato dela, que teria que fazer tudo de novo, isso tem uma burocracia, demora, né, processo licitatório, eu acredito que em 45 dias a gente vai ter água, assim, tá certo? As partes altas lá do Morro Sebastião, os pequenos detalhes foram resolvidos, uma grande parte do São João, uma parte do Santana, mas o Morro da Queimada ainda está sem água. Mas eu acredito que, né, a gente está empenhado nisso, e também faço questão de empenhar em cima disso, que é uma das grandes demandas do prefeito, né, do prefeito André Oswaldo. Vai ter uma reunião segunda-feira com a SAB, com o responsável, o gerente da SAB, para a gente, né, dar mais informações aqui. E espero que as informações, vereador, já que você me concedeu a palavra, fico grato, que sejam informações boas para todos nós. É isso que a gente deseja, de jeito que as coisas funcionam, não é mesmo? Obrigado pela parte, vereador.
Pois não, vereador. A nossa função nessa casa é fiscalizar. Agora, por causa de 7%, uma empresa deixa de entregar uma obra que é de tão grande importância como essa obra desses abastecimentos de água, principalmente nas partes altas do nosso município, como Morro Santana, Morro da Queimada, Morro São Sebastião. Como aqui no bairro Antônio Dias, tem em torno de quase 9 anos que eu moro lá, já faltou água lá em casa em torno de 4 vezes. Tem pessoas que faltam água na casa deles todo dia, e é muito triste. Agora espero que eles resolvam esse problema rápido, que esta reunião de segunda-feira seja produtiva para resolver, porque a partir de abril já começa a estiagem, junho, julho, a seca já vai se sapecar. Espero que a SABES tenha responsabilidade e também falta de fiscalização do próprio poder executivo, que tem que estar investigando essas obras. Quando foi fazer o primeiro teste lá do Passadés para o Morro São Sebastião e Morro São João, já deu problema nas ancoragens. Não hoje, não houve fiscalização. Quem são essas pessoas que estão fiscalizando? Eu, tecnicamente, não entendo de engenharia. Quem são essas pessoas que têm o cargo capacitado para estar na Secretaria de Obra e que não fiscaliza? Que assina lá uma nota, recebi o serviço, mas tem que conferir a qualidade dele também. Está faltando competência também dos próprios funcionários públicos também. Geralmente, grandes partes deles são cargos como missionários. Então, não pode ficar pondo qualquer um também, não, que não resolve o problema também, não.
Esse assunto da água realmente muito complexo, porque vários pontos ainda com problemas, alguns avançando, né? A gente espera que o superintendente Semai, no próximo dia 10, possa estar aqui conosco, com toda a sua equipe, justamente para esclarecer esses pontos. Esse do, como já foi dito pelos vereadores, do Morro São Sebastião, Morro Santana, bairro São Francisco, Morro da Queimada, esse é o... Nós estamos aguardando o Morro da Queimada, inclusive... Tem gente lá que cobra dos moradores água, porque ele puxou uma mangueira e leva para sua casa, leva para casa das pessoas e cobra uma taxa mensal dos vizinhos. E as pessoas pagam, porque elas pagam ou elas não têm água. E foi um compromisso, realmente, aposentar essa mangueira e que essa pessoa que está hoje ganhando dinheiro aí, que ela vá procurar outro serviço, porque não vai abusar mais da população, não. Então, nós estamos aguardando ansioso isso. Na bauxita, nós tivemos uma notícia boa, até que o presidente da Associação do Moto Cruzeiro, e eles colocaram, o SEMAI colocou para funcionar a chamada Caixa Verde do governo da ex-prefeita Marisa, mostrando também que essa administração dá continuidade às obras de outras administrações, né? Com a caixa d'água foi feita, tinha alguns problemas, que não sabia de onde que vinha a água. E quem foi lá ver o serviço, a saída da caixa estava enterrada a 5 metros de profundidade, não tinha projeto, eles custaram achar a saída, que teve que ficar procurando. Ela tem uma parte dela que está acima do solo, mas tem boa parte dela que está soterrada no subsolo. E não achava a saída, então teve que escavar, abrir. Hoje estão fazendo uma caixa lá com 5 metros de profundidade, inclusive para dar manutenção. E foi feito toda a adutora para levar água para a caixa, que não sabia de onde que viria a água. E com isso triplicou de 250 mil litros, passou para 1 milhão de litros lá na... Vai atender não só a bauxita, mas toda aquela parte sul da cidade lá, os bairros lá do Vila Engenheiro, Vila Operária, Nosso Senhor do Carmo. Então a gente vê que está avançando. Agora essa do Jardim Botânico é que vai atender realmente a parte alta da cidade. E também a vereadora Regina Braga fez aqui uma indicação realmente louvável, definiu outros pontos, inclusive dos distritos, né, que realmente a população está aflita e está aguardando uma informação de prazo e de posicionamento com parte do SEMAI. Vamos aguardar dia 10 para a gente esclarecer todos esses assuntos, né, e esperamos dar continuidade a esse serviço aí de água e pedimos à população que mais do que nunca também colabore com desperdício, como foi colocado aqui, principalmente nessa época de calor aí, sempre tem as pessoas que abusam e acabam que outros vão ficando sem água. Colocamos então em votação a indicação número 64, de autoria da vereadora Regina Braga. Em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 6509, também da vereadora Maria Regina Braga, solicita que seja para a indicação encaminhada ao prefeito, solicitando a compra ou desapropriação por parte da prefeitura de imóvel localizado na rua João Gonçalves, número 76, no distrito de Miguel Burnier, de propriedade do senhor Roberto de São Severino, para posterior reforma e devidas adaptações para funcionamento de uma creche. Justifica a vereadora que requerimento protocolado encaminhado aprovado por essa casa, com cópia anexo, a secretária de Educação da ocasião, vereador Cleomara Batalha, informou que estava sendo feito um estudo para levantamento da demanda de creche em Miguel Burnier e Mota, para decisão do melhor local para a construção da referida creche. Como temos alguém interessado na venda de imóvel para essa finalidade, penso que o local ideal seria então o distrito de Miguel Burnier. Ressalta a vereadora que existe um programa no MEC para educação infantil, crianças de 4 a 6 anos, em que o governo federal fornece a planta, capacita os técnicos para trabalhar com as crianças e ainda disponibiliza R$ 900 mil para construir a unidade educacional. O município só entra com o terreno e com o diagnóstico ou justificativo da necessidade. A vereadora coloca em anexo aqui ao requerimento anterior e a resposta da então secretária de Educação. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Em discussão, indicação número 65, de autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora autora.
Bem, aquela região ali do Mota e Miguel Burnier é uma região que tem muitas empresas, muitas mineradoras ali. Então, geralmente, as mulheres conseguem estar arrumando ou de faxina, ou de até plantando eucalipto. E elas clamam muito por não ter onde deixar as crianças. Então, a construção de uma creche naquela região é necessária. E no mandato passado, eu tinha conversando com a Provimara, que era então secretária de Educação, e ela ficou de fazer um estudo, não sei ainda o resultado desse estudo, para ver se era mais interessante construir essa creche no Mota ou em Miguel Burnier. Hã? Nossa Senhora, no Mota tem. E muito. Aí, como tem esse senhor interessado em estar negociando esse imóvel lá em Miguel Burnier, eu fiz essa indicação e, para facilitar, eu pesquisei na internet e o MEC tem um programa, é só a prefeitura entrar com a justificativa, com a necessidade, com o projeto, que o governo federal tem um programa que disponibiliza R$ 900 mil para reforma e construção, né? Que vai ter que fazer adaptação na casa, capacita os profissionais, a prefeitura teria que entrar, então, só mesmo com o terreno e a justificativa da necessidade. Então, acho que está bem completa aí, a Marcília recebendo, acho que ela vai entender direitinho, qualquer dúvida, estou à disposição, para ver se a gente consegue estar levantando essa creche lá naquela região. Ok? Obrigada.
Acho que no Mota, né? No Mota tem mais necessidade, né? Não é menino, né? Ah, tá. Bonita, está mais fácil o imóvel. Né? Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a família como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 6609, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, pede que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar a limpeza e capina no bairro São Cristóvão. Justifica a indicação em atendimento aos moradores, que desde julho de 2008 não são atendidos. Assina o vereador Luiz Gonzaga.
Indicação número 66, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, várias pessoas tinham me procurado antes do carnaval e até me questionando certas coisas lá no Veloso, principalmente limpeza. E parece que essa coisa chamada limpeza continua, né, em vários bairros, reclamando sobre limpeza nos bairros. E eu tive a oportunidade de ir em várias ruas lá, realmente a limpeza lá é muito necessária. Tem locais lá que os carros não conseguem subir mais devido à grama tão alta, eles deslizam e pessoas lá, já tem morador deixando os carros cá embaixo, arriscando ser roubado ou qualquer coisa, por causa dessa limpeza lá. Então é que tome providência, já que os moradores tinham ligado para lá. Segundo os moradores, a Cecília tinha falado que tinha uma prioridade no carnaval, embora eu acho que prioridade é o cidadão de Ouro Preto, mas a gente tem que ter essa compreensão que muitos de nós gostamos muito do carnaval e tinha que resolver os problemas do carnaval. Então, que tome providência mais rápido, porque dia de julho e é pertinho da entrada de Ouro Preto, e mesmo que não fosse, eu acho que não podemos ficar pensando, né, só no carnaval, e sim em cuidar do bairro. E por isso peço providência mais rápido no bairro São Cristóvão. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 68 do vereador Leonardo Edson Barbosa. Solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar a reabertura e o calçamento, como também a iluminação pública para a rua do Paiva, no distrito de Rodrigo Silva. Justifica o vereador que esse atendimento beneficiaria 4 famílias que moram na rua, em vista que o local está obstruído pelo mato, danificado por erosões de chuvas ocorridas nos últimos meses e sem iluminação. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Indicação número 68, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o momento como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 69, do vereador Leonardo Barbosa, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de limpar e providenciar a operação Tapa Buraco na rua vereador José Teixeira, no caminho da fábrica. Justifica que atende a pedido de moradores e motoristas que fazem uso dessa via. Vereador Leonardo Barbosa.
Indicação número 69, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Vossa Excelência conhece essa rua lá, rua principal que liga o bairro Santa Cruz, depois a volta que liga em toda a cidade, mas está abandonada a rua vereador José Teixeira. Espero que o Poder Executivo atenda o mais rápido essa indicação, porque a situação que está lá está caótica. Muito obrigado.
Essa rua foi feita alguns muros de contenção, né? Na época, tinha uns pontos caindo lá. É uma rua importante mesmo, que liga os dois bairros, se olhado com carinho. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Parabenizar o Leonardo, é isso que eu falo. Tem hora que não tem que ter situação e oposição. Parabenizo pela indicação. Inclusive, Júlio, presidente, o pessoal da ginástica de trampolim lá, são mais de 150 meninos, e naquelas descidas da escada lá, já teve gente até correndo atrás de menina lá. Então, que tome providência também, abaixo da rua José Vereador Teixeira, até a fábrica lá. Inclusive, eu não queria nem citar aqui, porque eu ia entrar com a indicação, mas aproveitando a oportunidade, tem uns canos de esgotos estourados na rua e que poderia também dar um capricho naquela lá, que lá anda muito ruim em termos de limpeza. Obrigado. Obrigado, presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 71, do vereador Maurício Moreira Paquinha, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar as seguintes benfeitorias para o distrito de Rodrigo Silva: reforma do calçamento da rua principal, desde o Cruzeiro de Baixo até o lado da Igreja de Santo Antônio, e construção de um abrigo de ônibus na entrada do Quilombo, situado na localidade do Cacheta. Justifica essa indicação em atendimento a pedido dos moradores. Assina o vereador Maurício Moreira Paquinha.
Indicação número 71, de autoria do vereador Paquinha, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar, foram manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 72, do vereador Acrovimara Batalha, solicita que a prefeitura providencie limpeza e capina da Praça Vereador Jorge Pedrosa, no bairro Bauxita.
Em discussão, indicação número 72, de autoria da vereadora Clovimara Batalha. Em votação, os vereadores concordaram falando de como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 73, da vereadora Clovimara Batalha, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar a construção de rede pluvial na rua Dom Silvério, bairro Antônio Dias.
Em discussão, indicação número 73, de autoria da vereadora Clovimara Batalha. Em votação, os vereadores concordarem, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Nós vamos colocar em pauta aqui o requerimento, o senhor que esteve na tribuna livre aqui hoje. Eu peço ao secretário que lhe requerimento.
O senhor José Roberto Paulo Neves utilizou a tribuna livre da Câmara no dia 5 de março para questionar o fato de não ter sido recontratado para continuar a operar a rota de transporte de alunos de Santa Rita de Ouro Preto para a Pai de Ouro Branco, que fazia há 8 anos. Disse que encaminhou toda a documentação solicitada pela Secretaria Municipal de Educação sem obter sucesso. Informa ainda que em seu lugar foi contratada a pessoa ligada ao vereador Maurício Zacarias Gomes. Informa também que estava acompanhado na reunião de hoje de mães de alunos da APAE que atestaram o bom atendimento prestado pelo senhor José Roberto quando operava o sistema. Isto posto, vereadores abaixo assinados, requer a Vossa Excelência que o requerimento seja encaminhado à Prefeitura a fim de que seja repassado a essa casa informações sobre o processo que culminou na substituição do senhor José Roberto. E os vereadores que desejam assinar, presidente.
Está claro, né? Faz o requerimento. Com a palavra, vereador Maurício Zacarias.
Porque, na verdade, é muito fácil o cidadão chegar aqui e falar, ó, sobrinho do vereador está trabalhando. Olha, esse menino, se estiver trabalhando, ele é, na verdade, é filho de uma cunhada minha. É mais sobrinho da minha esposa do que meu. Eu gostaria que ele citasse o nome, que na hora que viesse o relatório da secretaria, se consta o nome desse cidadão que ele está falando. Que é muito fácil falar. Agora, quero ver na hora que vier o nome dos proprietários, se está constando o nome dele. Porque eu não quis entrar em debate nessa situação, porque é uma primeira que eu vejo aqui na Câmara acontecer durante todo o tempo que eu estou aqui. Eu acho que é muito comum. A secretaria coloca carro e põe e tira a todo momento. Até por questão de documentação, pelo ano do veículo. Eu tenho parente que trabalhou e não está trabalhando, porque o ano do carro dele não deu. Ele não pôde comprar outro, então está fora. Não é por aí. Então é fácil chegar e falar, sobrinho de fulano, porque delegrei a imagem do vereador. E todo mundo conhece o meu sistema, a forma de eu trabalhar. Eu quero pedir o relatório e ver se consta o nome desse que ele disse que é sobrinho. Considero como sobrinho, que é sobrinho da minha esposa. Eu quero ver se consta o nome dele nesse relatório. Nós vamos pedir imediatamente da Secretaria de Educação.
Correto, vereador. Vamos fazer o requerimento e esperar as informações, né, que aí esclarece os assuntos. É o que a gente falou aqui, a Tribuna Livre é importante para o povo se manifestar, mas é também um local de responsabilidade. Tem que falar com as pessoas que vêm aqui, que, com denúncias, ou citando nomes, que elas tenham provas, documentos, porque elas podem ser responsabilizadas.
Senhor presidente, a denúncia é muito importante, ou que usa a Tribuna Livre, para vir falar da situação do seu bairro, da sua comunidade. Isso é importante, mas vir aqui para falar do seu lado particular, eu acho que não existe. Lado particular é outro departamento. Tem os canais certos para procurar e resolver. Esse cidadão me procurou, eu falei com ele, olha, negócio é o seguinte, nós vamos olhar com carinho, eu não consegui esse relatório. Tem vaga ainda, que às vezes ele possa trabalhar, mas é o seguinte, não sabe esperar e não procura conversar. Eu sei que tem vaga e às vezes pode ele estar conseguindo entrar, mas não sabe. E os canais não é por aqui, a Câmara não tem como decidir essa situação dele. Isso é lado particular. Qualquer empresário, a não ser que ele seja acusado de alguma denúncia, de alguma fracatura, tudo bem. Mas sendo por entrar e sair, quantos secretários que entra e sai, e eles não têm como questionar, isso é prefeita que assina, e aí?
É uma indicação deliberada pela municipalidade, né? A gente sabe até que ele trabalhou, até foi por indicação de Vossa Excelência, né, no passado.
Ele trabalhou 8 anos.
Como proprietário, não veio. Não sei se tem alguma garantia. Né? Ele prestou um serviço. E outra coisa, ele foi para Santa Rita no governo da Marisa, que ele não é de lá. Foi para lá por uma questão de prefeita quis mandar e nós não tivemos nenhuma resistência contrária. Entendeu? Ficou lá esse bom tempo. Agora, por algum motivo que está acontecendo, porque eu não quero nem entrar muito no mérito da coisa, porque eu acho que não vale a pena. Quando duas pessoas às vezes vêm falar favorável, se quiser, tem 10 para falar o contrário. Não estou querendo falar nada da pessoa, porque eu acho que não vale a pena. Mas tem outros questionamentos aí a respeito da pessoa. Que quem carrega portador de deficiência, ele tem que ter um certo cuidado. Até fumar dentro de um veículo, ele tem que saber se pode ou não. Então vamos ficar por aí. Depois, se for preciso, a gente expõe mais alguma coisa.
Ok. Temos certeza que vai ser bem olhado o caso, igual você mesmo falou, pode até que ocorra ele voltar a trabalhar, né, desde que as coisas sejam bem colocadas. Está ok a redação do documento? Está em discussão? Continua em discussão? Palavra do Leonardo.
Vereador Mauri, parece que ele pediu poder vir anexado o nome do motorista. Parece que nesse documento aí consta isso aí.
Peço palavras, né?
Para o palavrador Flávio Andrade.
Eu sugeri que a gente suspenda então a tramitação e discussão do requerimento, faça contato com o José Roberto, procure saber o nome da pessoa, inclua aí para ser apresentado na próxima reunião.
Eu acho que poderia excluir esse item, esse parágrafo, né? Pedindo informações com relação ao seu serviço prestado, porque que ele saiu nesse, e ponto. Não tem. A gente poderia, se os vereadores concordarem. Substituição é uma coisa discricionária do poder público. Pode substituir ou não. Mas é importante, já que nós nos comprometemos a fazer requerimento por escrito, até para ter as informações por escrito e para esclarecer, tenho certeza que todas as partes desejam isso. Com a palavra, vereadora Clovimara. Não estamos pensando em retirar.
Porque, na verdade, não é substituição, né? Porque não substitui um em detrimento do outro. É um credenciamento. E seria a pergunta seria quem faz essa rota? Exatamente. Atualmente, quem faz essa rota?
Podia ler novamente?
Os critérios que foram usados, sei lá.
Podia ler como vai ficar o requerimento? Presta atenção aos vereadores.
Vamos ler a representação, presidente. Que o vereador Camargo está pedindo para trocar a substituição aqui. Vou tentar ver. O senhor Zé Roberto, de Paula Neves, utilizou o Tribuna Livre da Câmara Municipal do dia 5 para questionar o fato de não ter sido recontratado para continuar a operar a rota de transporte de alunos de Santa Rita de Ouro Preto para a PAE de Ouro Branco, que fazia 8 anos. Disse que encaminhou toda a documentação solicitada pela Secretaria Municipal de Educação sem obter nenhum sucesso. Retiro o parágrafo que eu tinha falado aqui na hora, passa para o seguinte. Informa também que estava acompanhado na reunião de hoje de mães de alunos da APAE que atestaram o bom atendimento prestado pelo senhor Roberto quando operava o sistema. Isto posto, a casa requer que a prefeitura informe à Câmara Municipal, repasse à Câmara Municipal, informações sobre o processo que culminou, aqui estava na substituição. Vereadora Corumara, tem alguma sugestão? Aqui estava, que culminou na substituição do senhor Zé Roberto.
Ok. Colocamos então em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão, quem concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos então para representações.
Representação 0909 da vereadora Maria Regina Braga encaminha a CEMIG solicitando informações sobre a instalação de um poste na Rua Grande, no distrito de Antônio Pereira, próximo à Igreja Queimada. Justifica a vereadora, conforme documentos e anexos, que a obra foi solicitada e paga à CEMIG e até hoje não executada. Como foi previsto um prazo de 60 dias para executá-la e já se passaram...
Peço a plateia, por favor.
e já se passaram 9 meses do pagamento, os moradores da Rua Grande pedem informação urgente sobre a questão. Ela encaminha anexo aqui o ofício do senhor Adriano, o ofício da CEMIG e o requerimento anterior. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Representação número 9, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
Até passou, nessa semana mesmo, a indicação nos mesmos termos que eu estou fazendo o questionamento tanto da prefeitura quanto para a CEMIG. A CEMIG agora veio a representação. É uma rua lá no Pereira que é muito escura. Não sei se o Sumério tem conhecimento dessa rua. Parece que tem adolescentes que estudam à noite, que precisam passar nessa rua e é uma rua escura, então quem mora lá está precisando muito desse poste. Na realidade, agora já não é mais um, parece que aumentou o número de casas, já vai precisar de 2. E a prefeitura parece que pagou, pelo menos um já está pago, a CEMIG em 2008. E a CEMIG ali fala que depois do pagamento, o máximo 60 dias, colocaria o poste. E já tem 9 meses, parece que foi em junho de 2008, e até então não colocou esse poste, onde eu estou fazendo esses questionamentos, tanto a prefeitura quanto a CEMIG, para ver o que está acontecendo. Ok? Obrigada,
presidente. A CEMIG tem 90 dias, não é isso? 90 dias ou 120 dias, se eu não me engano?
No
90, não é?
No orçamento que ela enviou para a prefeitura, ela pede no máximo 60 dias após o pagamento.
Hoje eu tive, inclusive, com um dos gerentes da CEMIG questionando por que tanta lâmpada queimada ainda no município, né? Um outro assunto relacionado. E já que é uma empresa terceirizada, e eles ganham por troca de lâmpada. Então, subtens que eles, quanto mais lâmpadas trocar, mais eles vão ganhar e talvez eles estariam correndo atrás de lâmpada queimada. Mas não é isso que a gente vê, não, é o contrário. Né, a lâmpada fica queimada meses e meses e meses, ninguém troca, as pessoas ligam, você liga num telefone que cai num 0800 lá em Lafayette, faz um protocolo, não adianta nada, as pessoas vêm atrás, muitas vezes os vereadores, acho que acontece com todos aqui, né, e pedindo, a gente fica até um pouco sem ação, porque a gente vai na CEMIG, a CEMIG fala que tem que ligar no telefone, né, e hoje eu estive lá pessoalmente para conversar com o gerente sobre isso, dizer que trocaram a empresa que faz essa manutenção de troca de lâmpada, e que esperamos que o serviço melhore, né, e que tenha resultado em população, né, que a conta chega todo mês, né, a conta CEMIG não falha. Né. Vamos encaminhar, então, continua em discussão, em votação, os vereadores concordaram falando de como estão, quem concordar foi manifestar, aprovado por 9 votos.
Representação número 10, o vereador Maurício Moreira Paquinha, encaminhado ao senhor José Elcio Santos Montese, diretor-geral do DR Minas Gerais, para que providencie em caráter de urgência a manutenção e conservação do trecho da rodovia MG-129, entre os municípios de Ouro Preto e Ouro Branco, até a localidade de Itatiaia. Tal representação encontra fulcro no manifesto de moradores e daqueles que ali trafegam de forma constante, como é o caso dos estudantes da vizinha cidade de Lafayette, como também morador do distrito desse município localizado ao sul, entre eles Santa Rita de Ouro Preto, Bandeiras, Lavras Novas, Chapada e Santo Antônio do Sal. Será de suma importância a recuperação e manutenção dessa via, atendendo a comunidade que ali solicita. Assina o vereador Maurício Moreira Paquinha.
Em discussão, representação número 10, de autoria do vereador Paquinha. Em votação, os vereadores concordaram falando como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos. Eles já estão fazendo recapeamento ali da rodovia do contorno. Né? Já viram lá? Não, aqui ele está pedindo da estrada de Ouro Preto e Ouro Branco, estrada real, MG-129. Né? O DENIT está fazendo da estrada Rodrigo Melo Franco de Andrade, aqui do contorno, começou ali em frente à Transcota, Cooperouro. E temos informações, o prefeito, inclusive, já solicitou. Estamos aguardando o DEE para fazer o recapeamento da estrada de Mariana, da saída para Mariana, que está precisando urgente também. Né?
Essa da estrada real, que é ligada de Ouro Preto, Ouro Preto, Ouro Branco, bom, pelo que eu vejo, A única danificação que tem no asfalto é só no chamado barro preto. E tem lá uns pequenos buracos, mas também não é uma coisa tão gravíssima. É claro que eu acho que se especificasse mais ou menos a região, porque quando fala de Ouro Preto a Ouro Branco, deixa entender que a estrada está em péssimas condições, de Ouro Preto a Ouro Branco. E só tem um pedaço de 100 metros, que é na região do Bairro Preto, que tem alguns buracos. Simplesmente isso. Eu acho que era melhor corrigir do que fazer. O que eles fizeram, por exemplo, que foi até questionado, às vezes com essas indicações, eles fizeram um... Diz que chama barrear, o nome que dá. É um outro produto que eles colocam, tipo o asfalto mais mole, né? Em cima do asfalto da ponte da Itatiaia, Ouro Branco, que não precisava ter feito. Foi um dinheiro jogado fora, tirou toda a sinalização, inclusive aqueles olhos de gato, pode ir lá e conferir. Praticamente é um dinheiro jogado fora, a estrada não tinha um buraco da ponte da Itatiaia, Ouro Branco. Agora, para cá, realmente o terreno é um pouco complicado, principalmente na região desse Barro Branco, esse Barro Preto, na fazenda da Caveira, foi feito um asfalto meio corrido, que era para inauguração, então eu acho que ficou alguma falha. Inclusive, tem um lugar lá que nasce uma mina bem debaixo do asfalto, já deu buraco, inclusive já aconteceu até acidente lá. Isso é um dos fatos também que deveria colocar aí. Agora, não sei, eu estou dando uma sugestão para que eles olhem mais rápido. Quando falar na estrada, eu acho que fica mais preocupante. Agora, falar só nesse trecho, claro que às vezes eles vão correr mais rápido para arrumar isso lá.
Já colocamos em votação, né? Está pedindo manutenção e conservação. Vamos aguardar, né? Quem sabe? O certo é eles olharem pela estrada toda mesmo. Com a palavra, vereador Paquinha.
Senhor presidente, é que nem o Mauri falou, uns pequenos buracos, mas acaba perdendo a estrada tão sonhada, que o asfalto que demorou muitos anos para fazer, fizeram agora uns pequenos buracos, vai acabando e perde a estrada. Começa com os pequenos.
Lembrando que está sendo feito também as pontes lá, né? Muitos não acreditavam, mas pontes estão em obra, estão saindo, uma obra grande do governo do estado, mas também por pressão desta casa da prefeitura, tivemos lá com vários vereadores, né, na época, para inclusive resolver esse impasse com relação ao tráfego que prejudicou os distritos daquela região lá. Já foi votado, né? Vamos dar encaminhamento.
Representação número 11 do vereador Maurício Moreira Paquinha, para ser encaminhada ao doutor Flávio Tadeu Desto, delegado da 28ª Delegacia de Polícia Civil, para que viabilize estudos para a implantação de posto policial ou até mesmo policiamento ostensivo itinerante na localidade de Rodrigo Silva, Lavras Novas, atendendo Santo Antônio do Salto e localidades adjacentes. A referida representação tem como escopo principal a segurança da população destes distritos, tendo em vista os recentes acontecimentos nessas localidades, em que famílias veem seus filhos sucumbirem diante da ação de assassinos inescrupulosos. Fatos esses que poderiam ser evitados se houvesse ali um policiamento ostensivo. Justifica-se a presente representação face aos últimos episódios ocorridos no distrito de Rodrigo Silva, que culminaram com a perda de uma vida. Se ali tivesse um patrulhamento de forma ostensiva, evitaria esse problema. Assina o vereador Maurício Moreira Paquim.
Representação número 11, de autoria do vereador Paquinha. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o momento de como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Representação 12 da vereadora Corimara Batalha, a ser encaminhada ao engenheiro Fernando Guimarães Rodrigues, superintendente do DENIT, no estado de Minas Gerais, solicitando a construção de 2 redutores de velocidade na rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, próximo ao trevo de acesso ao Hospital Municipal Santa Casa de Misericórdia, e outro na rodovia dos Inconfidentes, próximo ao trevo de acesso a Ouro Preto, próximo à entrada do distrito de São Bartolomeu.
Representação número 12, de autoria da vereadora Clovimar Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o momento como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passando então para moções.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, redação, moção 0209-2009.
Questão de ordem?
Não é. É sobre a representação do meu amigo vereador Paquinha, a polícia civil, quem que faz policiamento ostensivo é a polícia militar, não é a polícia civil. Então essa indicação, essa representação deveria ser ao tenente coronel Major Janeiro, porque às vezes a gente fica votando as coisas aqui, vai chegar lá e ele não é de, né, eu sou a favor dessa representação, mas policiamento ostensivo, quem faz é a polícia militar, não é a polícia civil. Então o delegado vai chegar lá, vai descartar isso aí, entendeu?
Então nós temos um especialista aqui que é o vereador Silmério, mas devia ter falado antes, né, pra gente poder.
Não, porque eu fiquei meio em dúvida, não assustei ele aqui, mas eu também acanhado.
Tá correto, vereador Silmério? O vereador Silmério é porque ele é da polícia civil, né? Então é doutor no assunto. Nós temos que voltar com. Temos que voltar com a apresentação, porque ser votada novamente. Tá, então o autor está. É porque já foi votada. Então, nós vamos pedir para. Pedido do autor. Peço à secretaria. Para pedido do autor, cancelamos e suspendemos para que ele possa corrigir da entrada. E o especialista aí na Polícia Civil depois fica atento aí aos assuntos. Passando então para moções.
Moção 0209, vereador Júlio Pimenta, propondo moção de aplauso ao senhor Vitorino Vieira, cidadão que há mais de 15 anos zela diariamente pela limpeza da rua Ana Natalina Rocha até a rua Professor Zé Barbosa da Silva, além de toda a rua do Cobre. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável.
Solicito o vice-presidente da casa, o vereador Luiz Gonzaga, que coloque em votação. Em discussão e votação.
Em discussão. Parecer 2/2009. Em discussão. Os que estão de acordo permaneçam em seus lugares. Os que não estão de acordo, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Moção de aplauso 03/2009, vereador Leonardo Barbosa, à senhora Levinda Rita de Castro Magalhães Ângelo, pela dedicação, incentivo, prestatividade e carisma com que trata as pessoas, em especial os doentes, que necessitam de transporte e apoio da Secretaria de Saúde, e ainda pela demonstração de responsabilidade e cumprimento do dever enquanto funcionária pública municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável à moção.
Em discussão, moção número 3, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em votação, os vereadores concordaram, formando como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos então projetos em primeira discussão.
Projeto de lei número 10, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, que dá denominação ao logradouro público do Morro São Sebastião. Parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei número 10, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordaram, formando como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos projetos em única discussão.
Projeto de resolução 03, vereador Júlio Pimenta, que concede título de cidadão honorário, a comissão composta pelo vereador Maurílio Zacarias, Luiz Gonzaga e Moisés Rodrigues. O relator parece que é o vereador Maurílio Zacarias.
Passo a primeira palavra para o relator, né? Passo a palavra então para o vereador Maurílio Zacarias, relator.
Deixa Senhor presidente, esse projeto até de autoria de Vossa Excelência, nós da comissão especial estivemos analisando. Eu acho que foi muito correto. O cidadão que fez muito trabalho para Ouro Preto, e eu acho que isso é importante, a gente reconhecer os trabalhos dessas pessoas e fazer com que ele seja um cidadão ouropretano.
Agradeço, relator. Peço apoio dos vereadores. Solicito, convido vereador Silmério e vereador Luiz Gonzaga para ser escrutinadores. Peço que confiram a urna. Certo? Peço à secretaria que prepare a urna de votação. A votação de título de cidadão honorário. Então, a votação secreta, segundo o regimento desta casa. Okay. Solicito ao secretário que faça a chamada.
Mara Batalha. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga. Maurício Moreira Paquinha. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira. Flávio Andrade. Júlio Pimenta.
Solicito os escrutinadores que façam conferência e apuração. Ficou aprovado. Então, concedido o título cidadão honorário ao senhor Francisco da Silva Barros, seu Chico Barros. Uma salva de palmas aí. Seu Chico, uma pessoa que tem um trabalho muito grande na parte de esporte, já aposentado, já trabalhou em várias empresas aqui, inclusive na Novelis, e seu dinamismo, tem uma vocação social, desportiva, já fez um grande trabalho pelo esporte de Ouro Preto, principalmente pelo handebol, mas atuou também no futsal, natação, judô, tênis, e é conhecidíssimo dentro das federações. E já conseguiu um título inédito para Ouro Preto, que foi o título de campeão mineiro de handebol, a equipe feminina de Ouro Preto. E é uma singela homenagem da Câmara Municipal aí para esse senhor que nasceu, ele nasceu, foi em Itaverava, Minas Gerais, 28 de julho de 1929. E adotou Ouro Preto aí, fez o seu grande trabalho aqui na nossa terra, e agora é nosso conterrâneo cidadão honorário.
Projeto de resolução 0409 do vereador Júlio Pimenta, que concede título de cidadão honorário à comissão especial composta pelos vereadores Maurício Moreira Paquinha, Silmério e vereadora Cleomara Batalha. A relatora, a vereadora Cleomara Batalha.
Fala, vereadora, relatora.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, presidente, rádio ouvintes, trata-se de uma pessoa que nasceu no município de Caeté. Mudou-se para Ouro Preto aos 16 anos, onde cursou o ensino médio e o curso de engenharia metalúrgica. Casou-se em Ouro Preto, de família, a mãe é de família ouropretana. E acredito que dar um título de cidadão honorário tem de ser para uma pessoa que realmente faz por Ouro Preto. Um dos grandes benefícios que essa pessoa fez foi um acordo de cooperação com a paróquia Nossa Senhora do Pilar, da preservação do Passo da Verônica na Ponte Seca. Acho que é uma das grandes contribuições que esse futuro cidadão honorário de Ouro Preto recebe esse título, né? Se os vereadores votarem, obviamente, porque o nosso parecer é favorável, exatamente por estar preservando uma coisa tão importante do nosso município. Nosso parecer é favorável.
Solicito o apoio dos vereadores e peço o vereador Paquinha e vereador Moisés, possam ser escrutinadores. Essa votação, por favor, conferir a urna. Ok. Solicito o secretário, faça chamar.
Cleomara Batalha.
Vereador que estiver fora do plenário.
Tem vereador fora do plenário, eu solicito que...
Pelo nosso regimento, o vereador que estiver fora do plenário,
não
no
pode
momento
votar.
Da votação, se ele não estiver presente, não pode votar.
Perfeito, vereador Maurílio. Regimento na íntegra aí. Solicito aos dois vereadores que estão fora do plenário que retornem para que a gente possa continuar com a votação.
Vereador Leonardo Barbosa. Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Vereadora Maria Regina Braga. Vereador Maurício Moreira Paquinha. Maurício Zacarias Gomes.
Monção são 18.
Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira. Flávio Andrade. Júlio Pimenta.
Solicito os escrutinadores que confiram o número de cédula e façam a apuração. Foi aprovado. Então está concedido o título de cidadão honorário de Ouro Preto ao professor Leonardo Barbosa Godefroy. Salve palmas aí. Professor Leonardo é natural de Caeté, nasceu em 1957, depois mudou para Ouro Preto em 1973 para cursar o segundo grau no Colégio Cesano, depois estudou na Escola de Minas, diplomou-se em Engenharia Metalúrgica, fez mestrado e doutorado, leciona hoje na UFOP e também foi diretor da Escola de Minas e atualmente pertence ao Conselho Curador da Fundação Gossex. Por parte materna, ele pertence à família de Ouro Preto, sendo seu tio avô, o Monsenhor João Castilho Barbosa. Então, e seu avô, o farmacêutico Lauro Barbosa, também de Ouro Preto, por parte de mãe. E na década de 80, ele criou na UFOP o projeto de extensão intitulado Conhecer Vila Rica. Na mesma época, Leonardo criou outro projeto de extensão voltado para a música. E em 2008, assinou um acordo de cooperação com a paróquia de Nossa Senhora do Pilar para a preservação do Passo da Verônica, aquele passo situado ali na Ponte Seca, no bairro do Rosário. Esse acordo consiste na adoção do referido monumento pelo senhor Leonardo e prevê a realização periódica de projetos de manutenção, sempre com seu apoio financeiro. Neste ano mesmo, um muro de concreto revestido em cantaria foi construído atrás do passo e importantes intervenções foram realizadas no seu interior. Então está aí, né, um mérito para o senhor professor Leonardo, né, também uma pessoa que é o doutor Ouro Preto, que a gente tem a honra agora de conceder esse título de cidadão honorário. Parabéns ao senhor Leonardo. Informo a todos que foi protocolado, o senhor Jonas, que esteve aqui hoje na Tribuna Livre, protocolou a denúncia que ele veio aqui hoje fazer, com alguns documentos, protocolou na secretaria, então peço que encaminhe a comissão nomeada para que possa depois verificar os documentos e dar início aos trabalhos. Passamos então a palavra de oradores.
Solicitando a inscrição como moradores, vereadora Regina Braga, Cruz Mara Batalha, Flávio Andrade, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Silmério Rosa de Oliveira, Maurício Moreira Paquim.
Atendendo a solicitação do requerimento número 97, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Modernizar um pouquinho, né, senhor presidente? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Provimara, público presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral FM. Bem, hoje, senhor presidente, eu queria, como está chegando o Dia Internacional da Mulher, obviamente, deixar um beijo no coração de todas as mulheres ouropretanas, parabenizando-os pelo dia, pela determinação, pelo amor, né, as mulheres aí que têm filhos, pelo amor aos filhos, as esposas, pelo amor aos maridos, as mulheres amigas, enfim, todas as mulheres ouropretanas, que a gente sabe que, apesar de todo o avanço que nós tivemos na luta aí contra a discriminação feminina, ainda temos muito a avançar. E a gente sabe das jornadas duplas e até triplas, né? Triplas, falei certo, Flávio? Que às vezes muitas mulheres têm, né? Professoras principalmente, trabalham às vezes em dois lugares, chegam em casa, tem que cuidar de marido, filho, casa. Então, deixar um beijo grande aí, um dia muito especial para elas. Que vocês, homens, tornem esse dia bem especial, né? Para suas mulheres aí. Filhos também, para suas mães, etc, etc. Eu queria aqui agradecer e parabenizar. O Nelson está ali ainda, o Jornal Metalúrgico, o Metalúrgico fez uma homenagem bacana para o Dia das Mulheres, ele me entregou ali no corredor. Obrigada, viu, Nelson? Em nome das mulheres de Ouro Preto, queria te agradecer. E também, não poderia de... Já tem uns 2 ou 3 anos que eu tenho o prazer, né, a honra de ler uma homenagem que a Figeira Carabina faz às mulheres de Ouro Preto. E esse ano foi diferente, ontem ela encontrou comigo na rua, perguntando se eu podia ler. Que é isso, Virginia, é um prazer. E obrigado por essa oportunidade, né, para eu estar lendo essa homenagem feita por você. Que tem umas pessoas, a gente não consegue imaginar Ouro Preto sem algumas pessoas, né? Todo dia nós perdemos Padre Simões. E eu não consigo imaginar Ouro Preto sem Virginia Carabina. É uma pessoa extremamente especial. Uns amam muito, outros não gostam, né, Fifi? Mas é especial. E bobos que não gostar, porque vai deixar saudade e vai deixar um vazio muito grande o dia que nos deixar assim com o Padre Simões. Então eu vou ler essa homenagem feita por Figeana Carabina às mulheres ouropretanas.
Mas ela não vai nos deixar ainda não, né?
Hã?
Não vai nos deixar ainda não, vai viver muitos anos ainda.
Se Deus quiser, né, Fifi? Mas eu tô falando para quem não gosta, acordar, porque vai fazer falta. E muita falta o dia que foi embora. Assim como o Padre Simões fez. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mulher, você é e será sempre guerreira, sempre bela, sempre luz, sempre mãe, filha, irmã, companheira e sempre será a esperança, a segurança, o progresso, a andorinha, a águia, a imensidão, a mãe natureza, a mãe de Jesus, a anciã, a mulher da maturidade, a jovem, a adolescente, a criança, simplesmente será a mulher. Essa que às vezes discriminada, essa que é às vezes marginalizada, mas sempre será desejada e amada por muitos. Dia 8 de março é e será sempre nosso dia, até alcançarmos a nossa total liberdade de expressão, o direito à saúde e o atendimento às nossas reivindicações. Nossos desejos, nossos direitos de ser, além do preconceito, nosso direito à voz e à vez, sem distinção de raça e de cor, de ideologia e de religião. A mulher rica ou pobre, ela sempre será mulher. Parabéns pelo nosso dia, Efigênia Carabina. Parabéns, Efigênia, obrigada.
Bem, vereadora Regina, né? Figênia aqui presente, emocionada. Realmente é um dia muito especial, é domingo, né, o dia 8, dia da mulher todo dia, mas é aqueles que, né, que às vezes esquece, né, vereadora? Tem que, nesse dia, ter uma atenção especial, mas é importante aí, nesse dia aí, relembrar, repensar, inclusive, os homens, é o papel da mulher, a importância da mulher, não só na família, na sociedade, né? Hoje a presença da mulher é muito importante, e a gente fica muito feliz, inclusive, nesta casa, de contarmos com duas vereadoras, né? Vereadora Clovimara, vereadora Regina Braga, mostrando aí a representação da mulher ouropretana, da força da mulher ouropretana, né, e de várias personalidades que a gente sabe no nosso município, que temos aí, está de parabéns a todas as mulheres de Ouro Preto aí, dos distritos, e merecida aí esta homenagem, e para que seja todos os dias, e principalmente no dia 8 de março. Atendendo a solicitação do requerimento número 98, com a palavra a vereadora Clovimara Batalha. Retirado de doutora. Atendendo a solicitação do requerimento número 99, com a palavra vereador Flávio Andrade. Retirado de doutor. Atendendo a solicitação do requerimento número 100, com a palavra vereador Leonardo Barbosa. Retirado de doutor. Atendendo a solicitação do requerimento número 101, com a palavra vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionário, plateia presente, rádio ouvintes. Senhor presidente, antes da minha fala, senhor presidente, eu queria... Acabou de chegar aqui para mim uma notícia quentinha, muito boa. Essa é boa, porque a Cecília mandou avisar aqui, ó, que começou hoje a limpeza lá no bairro São Cristóvão. Eu fico... Quando a gente tem que falar mesmo. Eu fico... Mando parabéns para ela, que ela está cumprindo com aquilo que ela foi designada ao seu trabalho. Isso é muito importante para nós. Agradeço a ela e agradeço toda a equipe lá da Departamento de Limpeza, inclusive o Júlio Correia, que é responsável pela pasta, né? É isso aí. Senhor presidente, hoje eu vou tocar na minha fala alguns questionamentos que têm acontecido nesses 2 meses e 8 dias que eu estou aqui na perante a Câmara aqui, eleito para defender o povo, aquele povo que nos elege e que merece algumas satisfações de alguma coisa, algumas coisas que acontecem, que às vezes a gente questiona e às vezes a gente também aqui é criticado por algumas coisas e a gente tem que... A gente pode falar o que pensa e às vezes escuta o que não pensa, mas algumas pessoas que não aceitam críticas... Então, a gente tem que se tocar alguma coisa aqui. Que coisa. Eu não queria voltar ao assunto, mas... às vezes a gente fala assim, se você não voltar ao assunto, a pessoa perde. Perde a coerência daquela coisa e a gente fica também como bobo ou mentiroso. Não sei quem foi da imprensa, algumas pessoas falaram, comentaram, chegaram até na imprensa e falaram que eu e o vereador Paquinha, nosso colega, somos campeões de indicações de indicar alguém para trabalhar na prefeitura. Então, eu fico muito chateado. Eu sou da base, sou da situação. Quando o prefeito subiu nos morros, ou andou para a cidade, andou nos distritos, cada um fez sua promessa de campanha, igual o prefeito também fez a sua promessa. Se a gente tiver de pedir alguma coisa, eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu não vejo. Eu acho que é melhor ser honesto e falar a verdade do que falar mentira. Eu respeito muito a imprensa, vou continuar respeitando, mas toda vez que colocar o meu nome de Luiz Gonzaga, eu vou querer provas e respeito. Fui eleito pelo povo, a juíza me deu um diploma, pretendo respeitar nessa casa. Quando vier uma denúncia, eu pretendo correr atrás. Igual veio, hoje mesmo a gente estava, eu e Paquinha, já na comissão lá sobre o carnaval, a gente já está correndo atrás, o Silmério também estava, a gente está fazendo o nosso papel. Toda vez que o presidente, a gente tem um respeito com o presidente, designa a gente para a comissão, a gente quer trazer a resposta aqui, seja qual for a resposta. Mas também não podemos aceitar as denúncias infundadas, coisas que as pessoas pensam que viu e não viu. Não queremos trazer isso aqui. Eu espero que os 10 colegas vereadores que foram eleitos, cada um tem sua postura, mas a minha postura vai ser sempre pensando no melhor, principalmente dos pequenos. Às vezes eu vou questionar uma coisa sobre o funcionário público. Se tiver de questionar, eu vou questionar. Se tiver de questionar cargo comissionário, eu vou questionar. Eu, às vezes, vejo o vereador Léo falando sobre os cargos comissionados que ficam arrastando as bundas por aí, as poupanças nas estátuas. E se tiver pessoas assim, tem que ser tirado da prefeitura. Porque eu dedico a minha vida toda trabalhando num horário de 7 às 5 da tarde ou até mais tarde. Cheguei nessa casa aqui com as mãos calejadas. Tenho 33 anos de profissão, de mestre de obra eu tenho 20. E a minha carteira pode provar. Então, eu tenho um respeito com a minha comunidade, com a sociedade que me elegeu, de trazer as claras e o respeito. Como questionei há poucos dias na casa, sobre o Orotran, que deixaram alguns ônibus passar. Deixaram, sim. Pode perguntar, pode ir lá no Orotran e perguntar. Até acho o profissional que está lá hoje, o Carlinho, um bom profissional. Mas ele tem que aprender a respeitar essa casa aqui. E outra coisa, ele chegou lá e falou, nenhum ônibus passou de Mariana para lá. Mentira dele. E vou falar de novo. Mentira dele. Passou sim na parte da manhã. Passou até meio-dia. E o questionamento que eu fiz, não para defender o meu bairro, São Sebastião, Santana e a parte de cima. Não é isso. Defenderia qualquer bairro, presidente. Mas ele disse que nenhum ônibus passou. E passou. Já tem mais de 40 pessoas, eu tenho telefone, está tudo comigo. E passou. Não queria voltar atrás nisso, mas eu não voltei aqui como mentiroso e chamar todas as pessoas que fizeram. Eu quero que bota um fim e aquele que errou, que puna o que errou. E eu tenho a humildade que eu herdei, do trabalho eu herdei do meu pai, e da humildade eu herdei da minha mãe. Se precisar de pedir desculpa a público aqui nessa casa, senhor presidente, eu venho aqui e peço. Não é, minha mãe me ensinou isso. Errar é humano, todos nós erramos, a gente erra mais do que acerta. Mas é melhor errar tentando acertar do que certas coisas que eu vejo. Tive informação também, escutei pela rádio, o que eu acabei de questionar 2 minutos atrás, que eu e Paquinha são campeões de apresentar pessoas. Eu corro atrás, eu tenho minhas obrigações com as pessoas que me elegeram. E tenho muita amizade, graças a Deus, com as empresas. Fui um pequeno empresário durante 25 anos e consigo muitas vagas, mesmo na Transcota, consigo vaga com o Paulo Camilo, que eu trabalhei quase 20 anos com eles, né? Eu tenho conseguido outras coisas. Eu nunca achei que inchar a máquina da prefeitura, senhor presidente, seja melhor papel de qualquer vereador. Eu não concordo com isso. Eu sempre achei que colocasse as empresas e a gente pudesse indicar para as terceirizadas, a gente estaria ajudando até o funcionário público na hora de pedir um aumento. Porque com a máquina inchada, como que eles vão receber aumento fácil? E a gente tem que sempre pensar no que a doutora nos diz aqui, que eles estavam presentes. A crise, a gente tem que avaliar tudo isso aí. Então, cabe o consenso de cada um, e cabe o meu consenso também, que estou fazendo o meu papel na vereança e quero continuar fazendo desse jeito. O que eu tiver de questionar, vou questionar. Se eu tiver de questionar o prefeito, eu vou questionar. Eu não devo os meus votos ao prefeito, devo ao povo que me elegeu, tá certo? Talvez o prefeito deva os votos dele à minha pessoa, porque eu pedi para ele e não tem vergonha de falar que eu pedi, não. Pedi, corri atrás e tenho uma relação muito boa com o prefeito. Mas qualquer denúncia nós vamos apurar e aquele que tiver de falar também tem que representar aqui e tem que provar. Então eu fico indignado com certas coisas, tenho estupim curto, dizem que eu sou meio polêmico, mas sou mesmo. Se for para defender certas coisas, eu sou mesmo. Como sempre defendi o funcionário público. Eu fui funcionário lá. Não fui efetivado. Por 9 meses eu trabalhei no SAMU. Tenho um respeito muito grande com os funcionários. Sempre puxei assim, sempre para melhorar. E às vezes é uma confusão entre aquele que quer ajudar e aquele que quer manipular para ajudar. Eu não. Eu sempre procuro ajudar os menos favorecidos, que ganham menos. Qualquer lei que for aqui para ajudar aqueles que ganhavam sempre o salário que eu ganhei, que é de 1 a 4 salários, eu vou tentar ajudar sim, senhor presidente. E às vezes eu questiono certas coisas. Eu sou a favor do sindicato, que ele trabalhe pensando no funcionário e melhorias deles. E vou continuar na minha linha. Se eu ver que ele for pedir uma coisa que não existe, não tem, vou questionar também. Isso não tem dúvida. Quem me elegeu aqui é para falar, me elegeu porque confiou na minha pessoa, tá certo? Então eu vou continuar sendo, podem me chamar de polêmico, podem me chamar de centralizador, podem chamar do que quiser. Mas eu quero respeito né? Agora, o dia que eu fizer coisa errada, me critique, tem que fazer isso mesmo. Nós, né, nós somos eleitos, tem que aceitar as críticas. Agora, pessoas que não aceitam críticas, né, às vezes as críticas são até construtivas, então tem que, talvez não está no caminho certo, não está no lugar certo, tá certo? Então, é o meu questionamento, e hoje eu fico satisfeito por aqui. O dia que precisar de usar essa tribuna de novo, usarei de novo, para isso que o povo me deu esses poderes. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente entende o desabafo do vereador aí, mas é uma honra tê-lo conosco nesta casa e um prazer trabalhar contigo aí. E vamos dar continuidade aí. Agora, sempre tem algumas pessoas de plantão que muitas vezes tem desmerecido o trabalho de alguns vereadores, mas tocar o barco, né? Continuar trabalhando. Mas dizer que temos muita honra com os 10 vereadores, com esta Câmara que foi montada, né? Todos eleitos pelo povo estão aqui, é porque fizeram por merecer. Atendendo a solicitação do requerimento número 102, com a palavra vereador Silmério Rosa de Oliveira. Retirado pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 103, com a palavra vereador Paquinha.
Senhor presidente, é só um recadinho aqui. O convite do FIROP, Rede Hip Hop, vai acontecer dia 8 de março. Celebra o Dia Internacional da Mulher, a mostra de cinema, de filme, uma mesa redonda de debates. Vai ser de 15 horas às 19 horas na Casa do Folclore. Praça Antônio Dias, informações 3559-3282. Direito da Mulher, conheça a Lei Maria da Penha. Informa a Associação de Rede Hip Hop e o FIROP.
Muito bem. Não tendo mais nenhum inscrito, eu queria, os vereadores, permitir? Retirou. A gente votar, colocar em discussão e votar a representação do vereador Paquinha, que ele mudou a redação. Né? Tem por que a gente esperar, já que é um assunto pertinente, importante a todos. Foi modificado, seguindo a orientação do Silmério.
Representação 1109, representação encaminhada ao Tenente Coronel Marco Antônio Janeiro, comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar de Minas Gerais de Ouro Preto, para que se verifique a possibilidade de viabilizar estudos para implantação de posto policial ou até mesmo policiamento ostensivo itinerante na localidade de Rodrigo Silva, Lavas Novas, atendendo São Antônio do Salto e localidades adjacentes.
Representação número 11, de autoria do vereador Paquinha, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Não tem nada mais a tratar? Só lembrar que dia 12 é a reunião em Belo Horizonte da Novelis, com o assunto com o promotor da Justiça do Trabalho, doutor Geraldo Imediato. Parabeniza, inclusive, como a vereadora Regina Braga falou, que o jornal Metalúrgico, tá? Nelson está aqui presente conosco, presidente do Sindicato Metalúrgico. E nós temos reunião ordinária nesse dia. Mas é importante a representatividade da Câmara lá. Então, depois os vereadores que forem a essa reunião, é bom a gente agendar para ver, para a gente manter a representatividade da Câmara nessa reunião em Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, temos a reunião ordinária. Vocês, né, depois os vereadores interessados nessa reunião, por favor, manifestar a casa para que a gente possa, inclusive, proceder o transporte.
Também tem
o vereador interesse. Leonardo já solicitou o pedido, e o vereador Flávio Andrade, vereadora Regina Braga. Nós temos que vir para dar coro à reunião, ou então nós vamos acabar suspendendo a reunião. Se todos os vereadores, é um assunto muito importante, se todos os vereadores concordarem de até lá, a gente pode até considerar a presença nessa reunião em Belo Horizonte. Claro que, né, se alguém tiver justificativo para ausência, é como se fosse uma reunião ordinária, que é um assunto importante, para os vereadores seria interessante, mas daí todos teriam que concordar, deliberar, senão nós vamos ter que manter a reunião ordinária. Pela ordem, vereador Leonardo Barbosa.
Vou passar a pausa de quinta-feira para terça-feira, então, se for possível, porque eu acredito que, tenho certeza que essa Câmara lutar junto ao sindicato e mais outros órgãos aqui do nosso município para o não fechamento da Novelis é uma coisa de grande valia, né?
Eu acho que chegar lá a Câmara inteira mostra a preocupação do município, né, dos munícipes e das pessoas com relação a isso. Seria uma demonstração não só de apoio aos funcionários da empresa, mas toda a economia do nosso município. E, segundo o relato, vai estar presente o presidente da empresa. Ele foi convocado. Né? Seria interessante. Eu peço, então, que nesse momento os vereadores se manifestassem, se a gente poderia nos deslocarmos na íntegra para lá e fazemos a reunião lá. Vai ser às 14 horas, lá em Belo Horizonte, na... Que rua que é lá? Eu não lembro o nome da rua, mas é no... Hã? Bernardo Guimarães, no bairro Funcionários, é a sede da Justiça do Trabalho. Nós tivemos lá na última reunião, procurador, sindicato, presidente Nelson e demais membros da diretoria, outros sindicatos presentes. Tivemos lá um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e representantes da empresa. E agora ele convocou o presidente da América Latina, o senhor Alexandre Almeida, para discutir o porquê do fechamento e se realmente fechar, quais são as compensações, não só ambientais, mas para os funcionários com relação à área afetada lá do alumínio. Mas a ideia é reverter a situação, nós estamos lutando para reverter a situação. Inclusive, já houve uma sinalização por parte da CEMIG de um possível acordo na questão da energia. Vereadores têm condições de manifestar no momento? Pela ordem, vereador Moisés.
Eu sugeria, Vossa Excelência, que desse porque muitos vereadores dependem de suas agendas, de outras ocupações, tudo, que o senhor desse, por exemplo, até a segunda-feira, que cada vereador comunicasse a presença, se era segunda-feira, que sim ou que não. Aí, a partir daí, montaria essa viagem.
Perfeito.
Porque pegou de surpresa que alguns, eu, por exemplo, tem que ver a agenda, a programação, os trabalhos e tudo, e outros aí eu creio que tem que ver também.
Ok. A ideia, então, era que a gente transferisse para lá. Não é que transferisse a reunião, não vai haver a reunião, despediria a reunião, tendo em vista o assunto importante, tenho certeza que todas as pessoas, nós vamos entender a importância do assunto, é importante presente os vereadores nessa reunião. E a gente pode passar a pauta, que seria de quinta-feira, para terça-feira. Até porque duas reuniões por semana, a gente está no regimento interno, estamos mantendo, mas muitas vezes a gente consegue até tratar todos os assuntos numa mesma reunião, sem prejuízo aí dos projetos em andamento. Algum vereador quer fazer uso da palavra em relação a esse assunto? Fala, vereador Luiz Gonzaga.
Eu tinha um compromisso, mas devido à importância, eu acho que é muito importante. Pode contar.
Na verdade, não está antecipando, né? Porque a reunião era 16, mas tem, por exemplo, a reunião seria 16 horas na quinta-feira. O vereador está em Belo Horizonte, então tem gente que tem compromisso, tem que sair daqui por volta de meio-dia e meio. Então, realmente, não pode dar. Obrigado a todos. Eu peço, então, até segunda-feira, vamos acatar a sugestão do vereador Moisés, até segunda-feira os vereadores comunicarem que eles podem participar e a gente, qualquer coisa, a gente suspende a reunião de quinta e passamos a pauta para a reunião de terça-feira. Ok? Não tendo mais nada a tratar, peço ao secretário faça chamada.
Clovimara Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga de Oliveira. Presente. Maria Regina Braga. Maurício Moreira, Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues de Paula e Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo pretano, declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Vamos lá.